Deus e a proteção da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de abril de 2019. Agradeço a presença dos colegas vereadores, secretário municipal, demais municípios, secretário executivo, professora Júlia. Peço para o secretário ler um trecho da Bíblia.
Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis ver diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações.
Peço ao secretário ler a ata da sessão do dia 16 de julho.
Ata número 784. Aos 16 dias do mês de julho de 2019, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita a Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Dalcir Luiz Ebelin, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotá, o segundo secretário Luiz Felipe Werner e os vereadores Laudir Abel, João Carlos Ian, Caldir Antônio Ludwig, Pedro Gilson Ian e Luiz Carlos de Souza. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário Bernardino leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 9 de julho, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes dos projetos que deram entrada na Câmara. PL 2341 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa União de Serviços Limitada nos termos da Lei Municipal 550 de 98 e suas alterações. PL 2342 revoga a Lei 1769, de 5 de junho de 2013. PL 2343 dá nova redação ao artigo 41 da Lei 1135, de 7 de dezembro de 2005. Emenda a Lei Orgânica 05, altera o artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, que altera os prazos para respostas de pedidos de informação do Poder Executivo. Foram lidos os ofícios do Executivo. O primeiro trazia o comunicado de férias do Prefeito Municipal de 22 de julho a 5 de agosto. Resposta à solicitação do vereador Laudir quanto à falta de medicação da farmácia básica e à possibilidade de adquirir esses medicamentos com recurso da Prefeitura. Foi lida também prestação de contas do hospital referente ao mês de maio de 2019. Laudir diz que vai encaminhar ao Executivo uma relação de remédios que foram adquiridos sem ordem judicial. Passando à análise dos projetos, foi lido o projeto de lei 2337, que autoriza o Poder Executivo a contratar professor em caráter temporário por excepcional interesse público. O projeto vinha acompanhado de mensagem retificativa. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir comenta sobre a duração do contrato e a questão de contratação de gestante. Lhe parece um certo ajeitamento do cargo. Pedro Gilson comenta a primeira justificativa encaminhada pelo Executivo. Questiona se o presidente, que é da comunidade, saberia relatar os fatos mencionados na justificativa. O presidente sugere que o vereador solicite ao Executivo por escrito. Assim, então, Pedro Gilson solicita a cópia da ata feita com os pais, informações sobre a reunião feita com a professora, que até onde sabe, está lotada no momento na Carlos Gomes, se existe algum relato do CPM enquanto a professora era diretora da escola, além da informação do porquê dessas transferências e se há algum processo administrativo disciplinar para com essa professora. Se existe, qual a justificativa utilizada para a abertura do mesmo? Laudir comenta que a professora está trabalhando na Carlos Gomes. Se a professora está trabalhando na Carlos Gomes, não haveria necessidade de contratação. Seria o caso de remanejar. Mas como o projeto está impedido de vistas por parte do colega Pedro Gilson, diz que vai aguardar as respostas. Assim, o projeto permanece na casa. Em seguida, o presidente colocou em segunda votação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 4, que altera o artigo 84 da Lei Orgânica Municipal, que trata dos princípios da administração pública. Não havendo maiores considerações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida foram lidas as indicações, indicação 245 do vereador Dalcir, colocação de iluminação na BR-470, da entrada da rua Getúlio Dornelles Vargas em direção à Fruteira Ideal. O proponente diz que a iluminação havia sido colocada pela empresa Ortobras, mas que não está mais funcionando. Indicação 246 do vereador Felipe, utilização do prédio velho da Assunta Fortini pela educação do município. O autor do pedido diz que já havia apresentado essa ideia ao prefeito e que o espaço poderia ser muito bem aproveitado pela educação infantil, sendo que o local seria ensolarado e amplo. Sugere uma negociação entre município e escola. Por outro lado, o subsolo do ginásio poderia ser utilizado para os ensaios da orquestra e afins, além de outras atividades esportivas. Diz que a tentativa de negociação é muito válida. Luiz Carlos concorda com a ideia e comenta que o espaço poderia ser muito bem aproveitado. Claudir diz que a ideia é excelente, pois é ampla e ensolarada. Claudir diz ser favorável à ideia e comenta que se existe a possibilidade de doação do prédio ao município, seria excelente. Os vereadores discutem brevemente a questão, concordando com a indicação. Em seguida, foi lida a indicação 247 do vereador Claudir, limpeza e pintura dos meio-fios na rua calçada de linha francesa baixa. O autor diz que a estrada em questão há muito tempo não recebe manutenção, fala da importância desta melhoria. Bernardino comenta da precariedade por parte dos munícipes na construção das calçadas. É preciso realizar um trabalho de conscientização. Laudir comenta que não se sabe ao certo de quem é a responsabilidade pelas calçadas. Diz que é um dos maiores problemas de mobilidade de nosso município. Pedro Gilson diz que a questão calçadas já foi muito discutida, mas sempre se falou que a responsabilidade de fazer e consertar seria do proprietário, enquanto que ao município caberia a manutenção de limpeza e pintura dos meio-fios, além de fiscalizar as mesmas. Os vereadores discutem a questão, falando sobre os perímetros urbanos no interior. Pedro Gilson diz que os perímetros foram criados sem consultar a população. Laudir diz que encaminhou o pedido de revisão do plano diretor. Caso isso se concretize, espere que todas essas questões sejam normatizadas. Felipe diz ser contra o plantio de árvores nas calçadas. Comenta que em Porto Alegre a responsabilidade é do proprietário, assim como sua manutenção. Inclusive, um fiscal passa e autua os moradores. Bernardino diz que a maioria dos munícipes não faz calçadas, porque em algumas épocas as administrações fazem, em outras os moradores precisam pagar. Laudir diz que o mesmo aconteceu com o asfalto. Bernardino diz que por isso precisa ser regrado. A responsabilidade é do morador, e se o município faz, tem que cobrar a melhoria. Laudir diz que falta fiscalização do poder público e que muita da responsabilidade é das administrações que até pouco tempo liberavam projetos sem calçadas. Dalcir comenta sobre o calçamento no Sagrado. Quando abriram a rua, não deixaram os 2 metros de calçada. Quando veio a fiscalização do Badesul, se obrigaram a fazer. Falta planejamento para fazer a coisa certa desde o início. Laudir fala da importância do regramento. Uma vez que cada vez que troca a administração, trocam os profissionais e trocam as ideias. Felipe diz que mais uma vez se destaca a importância do funcionário de carreira. Laudir diz que mesmo sendo de 1989, se tivesse sido seguido o plano diretor, teríamos uma cidade organizada. Luiz Carlos salienta que o problema não está no planejamento, e sim na execução. Foi lida ainda a indicação 248 do vereador Pedro Gilson, alteração da emenda impositiva de aquisição de brinquedos da Escola Nicolau Borchardt em prol do Esporte Clube Aliança. Pedro Gilson explica sua alteração, dizendo que no ano passado fez o inverso, pois o Esporte Clube Aliança não conseguiu executar a obra. O CPM da escola está ciente e concorda com a alteração. Serão feitos banheiros com um montante. João Carlos comenta que também fará alteração de sua emenda impositiva, destacando que foi o primeiro a destinar recurso para Nicolau Borchardt. Segundo o que determina o artigo 26 da Lei Orgânica, a comissão representativa para o recesso parlamentar deve ser composta pelo presidente da casa, mais os líderes de bancada. Então ficam os vereadores Laudir Abel, Luiz Felipe Werner, Luiz Carlos de Souza, João Carlos Ian, além do presidente Dalcir Ebelin. O recesso acontece de 17 a 31 de julho de 2019. Nas considerações finais, Laudir comenta sobre a reunião com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa e da possibilidade de ajudar a corporação com o auxílio na conta de luz. Quanto à resposta sobre os remédios, diz que se fosse dada a resposta para alguém que não tem acesso à internet, o cidadão até poderia acreditar. Diz que vai tirar um tempo e preparar uma lista de medicamentos comprados e pagos pelo município sem ordem judicial. Luiz Carlos comenta que todos esperavam melhoras no governo federal. Espera que essa mexida na reforma traga algum benefício, pois até agora tudo o que foi feito para melhorar não deu resultado. Claudir também comenta sobre a reunião com os bombeiros, fala da importância da entidade para o município e ressalta que vai muito além de questões partidárias. Comentou ainda da visitação da comissão especial às obras da creche de linha francesa, disse que muito falta, mas a obra impressiona pela sua grandiosidade. Ressaltou a excelente localização da obra, a qual dispõe de um ótimo espaço externo para ser aproveitado depois. Diz que de sua parte fará o possível para que a obra seja retomada. João Carlos disse ser lastimável a situação da creche. Solicita informações à Secretaria da Saúde referente ao ocorrido na noite do dia 3 de julho. Ao que parece, a paciente de linha francesa estaria com pneumonia. Na transferência para o Hospital de Montenegro, percebeu-se que a ambulância estaria sem oxigênio e ninguém saberia trocar o mesmo. Tiveram que pegar um emprestado do hospital. Solicita o que realmente aconteceu naquela noite e o porquê não tinha oxigênio na ambulância. Ademar endossa o pedido, dizendo que gostaria da presença do secretário na próxima sessão para explicar o que aconteceu. Fatos como esses não podem acontecer. Solicita novamente a colocação de placa de preferencial no cruzamento de linha General Neto, que seja enviada uma resposta pelo Executivo. Comenta ainda sobre um ponto da estrada que é estreita, salienta que o município poderia dar um jeito. Convida a todos para a festa do colono e do motorista de linha General Neto. Dalcir solicita aos colegas que viajam a ajuda para identificar em quais cidades existem faixas de segurança e quebra-molas na BR-470. Diz que vai fazer um levantamento para a posterior avaliação. Bernardino diz que seria interessante saber quais cidades a BR-470 atravessa pelo centro. Dalcir solicita ainda agradecimento à Secretaria de Obras pela pintura dos cordões da Rua da Fililau. Bernardino comenta a comemoração dos 100 anos da senhora Alma Dapper, talvez a pessoa mais idosa do município que tem uma bela história de vida. João Carlos fala de sua avó, que também vai completar 98 anos neste mês. Bernardino lembra sua mãe, que fará 99 anos. São grandes histórias de vida. Bernardino lembra ainda o jogador Richard, natural de Barão, que está jogando em Portugal. Parabeniza a empresa Mangueplast pelos 13 anos de existência e pela parceria com a dupla Grenal. Sugere ofício parabenizando a empresa. Convida a todos para a festa do colono e motorista de linha francesa alta e também para a inauguração do Charas Beer, em Barão Velho, uma nova referência no município em cervejaria. Comunica seu afastamento do estado. Luiz Felipe comenta sobre a reunião com os bombeiros voluntários, diz que são mais de 2.000 ligações de luz e se cada um ajudar com um valor simbólico, será uma ajuda enorme para a entidade. Diz que enquanto o vereador João Carlos falava do ocorrido na saúde, lembrava de seu comentário feito algumas sessões atrás referente à fragilidade dos atendimentos. Está aí mais uma prova da veracidade do tema. Pedro Gilson comenta sobre o excelente trabalho que vem sendo realizado pelo CTG Tropeiro da Serra. Parabeniza a entidade pelos títulos que vem recebendo. Lembra de sua emenda em auxílio à entidade para a participação do Enarte, diz estar na torcida. Questiona o executivo do porquê não está sendo recolhido o lixo na rota de 19 quilômetros que inicia na propriedade de Edair Werner, Fábio Gonçalves e termina na propriedade de Marcelo Bruxês. Segundo os munícipes, faz muito tempo que o lixo não é recolhido por lá. Deixa uma indicação para a próxima sessão para que seja disponibilizado no site do município todas as rotas com a quilometragem e os dias de recolhimento. Diz ainda que verificou com a tesouraria e as notas estão sendo cobradas no valor total do contrato. Questiona o porquê dessa cobrança cheia se não está sendo feito o trabalho completo. Solicita informação de qual é a legislação municipal mencionada na resposta do pedido de informação número 34 desta Casa Legislativa, que questionava se a construção do posto de linha francesa alta estaria respeitando a distância mínima exigida. Solicita também qual legislação utilizada para liberar a construção do posto de saúde, pois o pilar está na calçada. Pedro Gilson comenta ainda sobre a Feira de Ciências e o excelente trabalho feito pelos professores e alunos da Escola Carlos Gomes. Por outro lado, comenta a precariedade da estrutura da escola. Diz que muitos professores lhe comentaram que falta bastante coisa. Reforma no prédio, por exemplo. Ressalta que os professores têm vontade de trabalhar, mas acabam ficando sem condições. O laboratório de informática precisaria de melhorias. A internet é fraca. Há muitas coisas largadas ali que não deveriam estar. No contraturno, segundo os professores, até mesmo a TV tem problemas com o som. Solicita ao prefeito e à Secretaria de Educação que deem uma atenção especial ao assunto, pois muitas coisas precisam ser melhoradas. Os vereadores confirmam o convite ao secretário da Saúde para a próxima sessão. Ademar Galger solicita que seja feita melhoria na ponte de madeira de linha francesa baixa. O presidente informa aos colegas que a Casa de Cultura, segundo o prefeito, será destinada exclusivamente para grupos culturais. Por aclamação, foi escolhida a comissão especial que, durante o recesso parlamentar, fará reuniões a fim de reformular o regimento interno. A comissão ficou constituída pelo presidente da casa, mais os líderes de bancada. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 16 de julho de 2019. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata da sessão de 16 de julho está em discussão.
Júlia, lá naquela hora que eu citei sobre a ambulância, era, aqui foi o problema, foi antes da saída, né? Durante o caminho. Depois, durante o caminho, não é uma coisa, mas não importa tanto. Disse que durante o caminho lá, o problema lá, né? Foi antes, foi aqui antes de sair.
Eu vou colocar um em tempo. Deixa eu achar.
Não tem problema também.
Ah? Eu coloquei, solicita informações da Secretaria da Saúde referente ao ocorrido na noite do dia 3 de julho. Ao que parece, a paciente de linha francesa estaria com pneumonia. Na transferência para o Hospital de Montemegro, percebeu-se que a ambulância estaria sem oxigênio.
Essa foi vista aqui já.
Não, mas na transferência.
Tudo bem, está sobrepedido.
Ata da sessão anterior está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado e quem for contra, se levante. Passamos agora ao requerimento do vereador Luiz.
Veio por intermédio desse solicitar afastamento do cargo de vereador pelo período apresentado no atestado médico. O atestado médico solicita 30 dias de afastamento a contar do dia 23/7. E a mesa já deferiu à mesa diretora o granizo em virtude do recebimento do pedido de afastamento do vereador Luiz Carlos, tendo em vista encontrar-se doente conforme consta no atestado, sendo portador de 550. O atestado foi deferido pelo médico Luiz Felipe Spor, Cremeros número 9098, na data de 2 de agosto, a contar de 23 de julho de 2019, pelo período de 30 dias. Assim sendo, com base no artigo 17, inciso 2º, parágrafo 2º do regimento interno, fica deferido pela mesa a solicitação de afastamento requerido pelo vereador Luiz Carlos. Barão, 6 de agosto de 2019, Dalcia Ademar Bernardino Luiz Felipe.
Ofícios do secretário.
A complementar o posicionamento, vimos através do presente convidá-lo para participar da sessão ordinária do dia 6 de agosto a fim de prestar esclarecimentos gerais sobre os serviços da Secretaria da Saúde. Sendo que havia para o momento, desejamos votos de estima e apreço. Atenciosamente, presidente da Câmara.
Aí tem o pedido dele.
Ao complementar, cordialmente, vimos solicitar que sejam informados de forma objetiva os assuntos a serem esclarecidos no dia 6 de agosto, conforme a convocação do ofício 105. Ressaltamos que a saúde é um setor muito amplo e, para podermos esclarecer de forma satisfatória os questionamentos, é muito importante termos claros os assuntos a serem tratados. Atenciosamente, Marino Pedro Zavanel, secretário da Saúde. Cordialmente, vimos através do presente informar, conforme solicitado no ofício 22, que os assuntos a serem tratados na sessão ordinária do dia 6 são transporte dos pacientes em tratamento do câncer e possível falta de oxigênio na ambulância quando necessário. sendo que havia pelo menos já nos votos de estima e apreço.
Então, secretário, nós vamos só primeiro falar do segundo assunto, visto que o vereador Luiz, que fez o pedido do primeiro, não está aí, mas a gente está vendo na ata para ver realmente o que ele pediu para nós repassar essas informações para o secretário. Então, do mesmo modo que foi convocado o secretário, foi convidado também o doutor Fábio para este, para o assunto anterior, que é do, da, do projeto que está na casa do vereador João Carlos. Então, João Carlos e Ademar quiserem fazer o questionamento e demais vereadores para o secretário, depois o secretário faz as considerações dele.
Eu gostaria de saber se é verdade ou não é verdade, porque me falaram que não tinha chave para tirar o oxigênio, não acharam a chave, depois pegaram um pequeno oxigênio e botaram na paciente para levar a Montenegro. E isso são coisas que não podem acontecer, porque se eu tenho táxi, eu tenho que ser, sempre tenho que ter gasolina de cheque no tanque, senão eu também não posso levar o pessoal. Eu já levei o pessoal de madrugada, de noite até Montenegro, tudo antigamente, e levo ainda hoje se preciso. Mas a ambulância tem que ser pronta. E nem aquela vez também, quando o tanque faleceu, também era muito lento. Eu e o Marinho estava junto, mas deveria ter oxigênio lá dentro. Não adianta socorrer um se não tem oxigênio. O cara podia levar vivo hoje ainda. Ele estava vivo até na fronteira ali embaixo. Aí disparou o coração, aí, porque eu fiz as impulsões. E se tivesse oxigênio junto, não ia morrer. Aí eu pergunto, qual é o problema que não tinha oxigênio aquela noite? E quem era o responsável?
Só para deixar bem claro ao secretário, né, tudo mais, é o caso da, no dia 3/7/2019. Nós tínhamos a Silma Schaefer, lá da Francesa Alta, foi diagnosticada aqui com pneumonia, provável pneumonia, foi para ser mandada a Montenegro, e aconteceu que, segundo os relatos dos munícipes, eles perderam de 20 a 30 minutos por uma questão de que não tinha oxigênio na ambulância, sendo que ela tinha, que precisava de oxigênio, e era de madrugada já, né? Então, acho que a ambulância tem que ficar pronta, parada, né? Com oxigênio tem que ser reposto durante o dia, para de noite, quando tem urgência, tem que estar pronto. E assim foi nos pedido, o pessoal pediu, o município pediu esclarecimento, né, do que aconteceu e por que isso acontece, o porquê isso aconteceu, né? E outra coisa que eu ia pedir ao secretário também, qual era a intenção do senhor visitar a família na semana retrasada, de certa forma, não vou dizer ameaçar, mas pressionar um pouco, ou qual era a intenção? A segunda pergunta que eu faço.
Mais algum questionamento?
Sobre só esse assunto, ou pode ser outro assunto? Só esse específico?
O ofício é específico.
Apenas comentário, eu conversei com o secretário já sobre o assunto, né? É sobre o assunto, já sabemos algo do ocorrido, mas sobre a questão, eu sempre acho assim, ó, que nós, o secretário sempre tem o seu assessor, né? Cada secretaria tem o seu um ou dois assessores, nós temos hoje em cada secretaria. Então eu imagino assim, ó, que cada assessor, que cada secretaria deva ter um assessor para que fique responsável sobre as coisas que acontecem ali nessa secretaria. Por exemplo, o secretário vai explicar depois se teve ou não, se faltou ou não, a questão do oxigênio ou outros assuntos demais. Mas, por exemplo, que tenha alguém responsável que faça essa manutenção nessas ambulâncias. O motorista, por exemplo, o motorista, se ele esteve ali, que teve que fazer esse transporte do passageiro, tipo, não sei a situação, se foi realmente assim que aconteceu, mas nós sabemos que existem casos, o motorista acabou de vir de Porto Alegre, aconteceu já que eu vim com esse motorista de Porto Alegre, de alguma coisa, chegou aqui no posto de saúde, chegou aqui na prefeitura, nós ficamos na prefeitura, esse motorista já saiu, já pegou a ambulância e já foi fazer outra coisa. Com certeza, esse motorista não vai saber se lá dentro daquela ambulância está tudo ok, porque ele teve que chegar, teve que pegar a ambulância e já teve que ir embora. Então, eu imagino assim, ó, que deva ter alguém responsável ali na Secretaria da Saúde para fazer esse trabalho e que, se não tem secretário, que se deixe alguém responsável. Aí o senhor poderia, talvez, nos responder se existe esse alguém responsável e, se não tem, que se deixe, a partir de agora, esse assessor, porque ele, com certeza, está recebendo, e muito bem por isso, ele poderia cuidar dessa parte.
Presidente, só para complementar, eu não estou, só para complementar, deixar bem claro, eu não estou dizendo que motorista nem nada disso é culpado, né?
Sim.
Só quero saber o porquê que, se estava vazio o tanque, né, de oxigênio, o porquê dele estar vazio. Estou dizendo que é culpado um, culpado outro, né? Só que o tanque não pode ficar vazio. Isso eu tenho que ser uma coisa com certeza. Se é motorista, tem culpa não, para mim não. Isso
seria uma questão de organização.
Não é questão de dizer, olha, o culpado foi aquilo ou o quê.
É responsabilidade. Não estou xingando, mas. Não. Mas deve ter um que é responsável, que tem sempre oxigênio dentro do ambulância.
Bom, eu também, na minha parte, eu já fui até em algum período secretário também, mas eu vejo assim, bem como o Gilson falou, tem CCs, lógico, não ganham mal, e eles têm que ser suas responsabilidades. Eu também já fui um coringa, já fui um motorista para quebrar galho, não é, mas realmente eu vejo que não é função do motorista, o motorista é que dirigir. Quando, como o Pedro Júnior falou, às vezes o motorista é ligado para ele e está vindo em Salvador, porque ele tem que trocar de veículo, porque a pessoa que está dentro tem que ter hora para chegar. Então eu vejo assim, realmente, quem está ali na secretaria, ela tem, na rotina, ter essas funções e não deixar faltar nada. Tanto na manutenção dos veículos, nos pneus, nas revisões dos veículos. Porque não tem só um veículo daquela pessoa.
No geral, né?
Isso. Geral. Então, no geral, lógico, você é supervisado pelo secretário. Mas, principalmente na saúde, tem que ter alguém que realmente controla isso. Porque onde não tem hora para acontecer alguma questão. Então, eu, da minha parte, também, lógico, não tive questionamento em relação a essa questão. Mas eu vejo que a gente pode, então, pelo menos evitar que em próximas situações não aconteça o que aconteceu. Mas eu repito, no caso, não é função de motorista repor coisas, colocar roupa limpa na máquina, coisas. Isso é função de alguma pessoa que está lá na secretaria. E a gente sabe que tem vários CCs lá que podem fazer isso aí e que aí não dá esses problemas que deu nesse dia aí.
Mais alguém, alguma questão? Secretário,
palavra. Eu vou saudar o presidente, o presidente, como mais um vereador, e o pessoal aqui, tudo presente. Quer dizer assim, eu fiquei perplexo quando fiquei sabendo dessa informação bomba, porque é uma coisa muito grave com a saúde do município de Barão. Nós prezamos tanto pela saúde do Barão, qualificando nossos profissionais. E eu quero dizer assim para vocês, eu passo na secretaria. Agora, esses profissionais da área da saúde, enfermeira, médicos, profissionais de direção, pessoas qualificadas, com curso de emergência, essas pessoas vão ficar. Pode ser, todo mundo passar. Prefeito passa. Agora, eu fiquei perplexo e fiquei indignado. Sinceramente, vereador. Porque isso é um assunto muito grave para a saúde do município de Barão. Com que certeza, com que confiança no paciente de Barão, depois de ser trazido a público, uma informação seria uma inverdade, improcedente. Eu procurei a família, sim, para saber desse caso ali. E eu fiquei indignado, porque fui consultar a minha equipe e disseram que não falta oxigênio, porque tem duas pessoas enfermeiras. Meus colegas não podem ser CCs que controlam oxigênio, tem que ser profissional. Eu tenho duas enfermeiras que cuidam do oxigênio uma semana cada uma, das ambulâncias e os demais material.
O que aconteceu naquele dia, no dia 3 e 4, não é verdade. E eu tenho aqui no Kenneth, não vou poder falar, mas se o presidente conseguir falar, então aqui os profissionais da área de saúde, né, eu tenho que falar que também faz muitas transferências. Na semana atrasada ele fez uma transferência ainda. Como é que funciona o oxigênio? Cada semana a enfermeira verifica todo o equipamento de oxigênio e material na ambulância, nas duas ambulâncias que nós temos aí. O que aconteceu aquela noite, eu não sei quem foi que levantou essa questão para os vereadores, eu não vou aqui criticar os vereadores, a função de vocês é fiscalizar e trazer aqui. Eu vim aqui para tirar a verdade, além disso aqui, pelo bem da saúde do Barão. E para essa equipe de profissionais que estão aqui, né, que eles ficaram muito sentido com essa informação que veio ao público, sem antes o pessoal vir falar para o secretário, né, pessoas dessa família, parentes, ficaram sabendo que era, que é o quarto do edifício que foi planeado, e eles ficaram indignados com essa acusação que alguém, possivelmente essa família, tenha feito para os vereadores, porque eles disseram que não acreditem, porque sempre foram muito bem atendidos pela saúde do Barão, e eles não acreditaram e não acreditem que faltou oxigênio para a noite. E não faltou, porque aqui está os profissionais, tinha 30 litros de oxigênio no cilindro. Equipamento medido, ferido durante a semana, tudo é checado quando a médica, até eu fiz o convite para a doutora que fez a transferência aquela noite, só que ela não está aí hoje, né? E que encaminhou, a equipe o feriu, tinha 30 litros, e a conversa com o Alexandre, o motorista, a Carmen que acompanhou, disseram, mas sabe que vai chegar o oxigênio? Vamos levar um outro cilindro pequeno junto, que eu tenho vários pequenos com equipamento, tudo montado, né? E foram pegar lá dentro do hospital, porque a gente tem todo o oxigênio ali, né? Tudo próximo. Colocaram junto na ambulância, foram ao Montenegro, voltou no outro dia, tinha 10 litros no cilindro grande de oxigênio ainda. Não precisaram nem usar, nem foi todo aquele isso, e tinha outro reserva. Então, é uma inverdade. Eu... Se não fosse, eu, por respeito a demais pessoas da família que vieram procurar, mas, secretário, nós acreditamos em você, na tua equipe, deixa assim, não vai à frente. Eu ia à frente até as últimas instâncias, mas eu queria a verdade. Estourar, quem estourar, não sei. Eu queria a verdade. Eu queria ver alguém na frente do homem de fora, da preta, lá provar. Eu queria, porque isso ia ser um problema muito grande no Barão. Se fosse essa pessoa ter ido a óbito, mesmo tendo oxigênio, eu imagino o município do Barão ficar a nível nacional, né, do fantástico. Então eu quero dizer assim para os vereadores, vocês fiquem tranquilos, não é verdade, é infundada essa informação que está aqui as testemunhas, né? A verdade está aqui. Agora eu gostaria também, se o presidente permite, que os vereadores trouxessem alguém da família aqui e que provasse. Eu quero prova.
Deveria estar sempre.
Eu não quero coisa assim, não. Diz que faltou isso porque não tinha chave, porque não tinha quem. Está aqui os professores, estão provando que tinha oxigênio, então alguém acusou, tem que trazer prova. Sem prova, não tem crime. Então eu quero deixar o vereador bem tranquilo. Que bom que você ouviu alguém da família. Eu fui lá tirar com a família, conversar, saber o fato. E aí o cara meio não sabia, né? Mas alguém idôneo e com moral e com ética daquela família, parentes, Guilherme Marino, fica tranquilo que a gente acredita na Secretaria do Barão. E eu quero preservar essa equipe da saúde, hospital, equipe aqui. Eu, talvez não queremos mais aí, mas essa equipe fica. E eu quero preservar eles. E eu quero dizer que conte comigo, meus profissionais, tem o Dr. Fábio também, que tantas transferências fez e é testemunha, não estava no caso do dia, que é tudo ferido antes do paciente poder ligar. A doutora Bruna, aquele dia, transferiu, o pessoal pegou, botou lá, e ligaram o oxigênio e foi até o chão. Se vocês quiserem fazer os profissionais aqui, aí é o presidente da Câmara. Eu não digo nada, porque eu me convidaram para mim vir aqui para subir. É isso que eu tenho para dizer para vocês, né? E eu estou tranquilo. Eu durmo tranquilo, pessoal. Porque eu sempre fui um cara pela verdade, transparência, e não bola nas costas. Isso não. E a minha equipe é qualificada,
Tanto é que nós ganhamos prêmios. Nós somos um estado com avaliação de fora do estado, aqui da Secretaria da Saúde, que foi o PEMAT, nós ficamos colocados muito bom e aumentou o nosso valor que nós vamos ter, diria, para que está o projeto na Câmara aqui, pela qualificação da equipe, pelo trabalho, foi ouvido pacientes, o público, das mais diversas formas nessa avaliação, e os trabalhos da Secretaria de Saúde foram aprovados muito bom. Então, pessoal, eu estou tranquilo, eu, a pedido daqueles parentes da família, eu não vou tocar frente isso aqui. Eu quero deixar assim, se passo aí, porque eu não quero também comprometer essas pessoas idôneas, parentes daquela família, né, que vieram pedir que não é bem assim. Então, se os vereadores acharem que querem trazer outra pessoa aqui para aprovar, olha, eu quero que tenha que ser fazer e tenha que aprovar.
Então, eu tenho que ver, como é que o pessoal não fala assim? Então fica quieto.
Eu acho que tem que cuidar
um pouquinho. Você queixaram para mim e para o Nélio.
Tem que cuidar um pouquinho, sim. Eu gostaria de receber a visita dos vereadores lá, antes de talvez ser propagada uma informação que não é verdade. Eu converso com o secretário, estou de instrução, estou bastante aí, eu vejo, eu tenho que viajar bastante também, porque a gente não poderia sair também tão sobrecarregado, né? Mas me liguem, olha, Marquinhos, vamos, me pede informações, né? Está aí o hospital, o pessoal do hospital aí, que estão, né, as pessoas qualificadas aí. Imagina que uma enfermeira e um motorista iam botar paciente com a doutora que pediu para transferir com oxigênio, iam lá ligar o oxigênio, não tinha oxigênio e ir embora. Mas eu acho que isso é coisa de... Em si já morreu, não saía a informação.
Só um pouquinho, vamos ver se mais alguém tem alguma questão.
Não, eu só queria fazer um adendo. E eu queria me reportar ao colega vereador Luizão, que eu quero desejar melhoras na saúde. E aí, nessa discussão, eu quero me reportar a um fato acontecido alguns anos atrás, quando também uma transferência de uma paciente, se não me engano, de Montenegro, de Porto Alegre, e o vereador levantou com muita ênfase uma crítica muito pesada na época para a Secretaria da Saúde, acho que da administração anterior, se não me engano, era da família Seiperfuss, se não me falha a memória. E depois de analisado o contexto, percebeu-se que havia um grande exagero de informações. Então, eu não sou técnico da área da saúde e eu muitas vezes me limito a ouvir a recomendação de enfermeiras ou de médicos. Porque a linguagem médica, a linguagem institucional de procedimentos, às vezes, ela nos dá uma impressão diferente da prática. Por exemplo, ouvindo as versões dos colegas vereadores, ouvindo a versão do secretário, fala-se em oxigênio, é verdade. Então, se levantou a possibilidade de que havia falta de oxigênio. E isso levou a enfermeira a buscar um outro tubo de oxigênio. Mas isso não caracterizou a inexistência. Então, de repente, o que eu quero dizer agora, para tentar apaziguar os ânimos dessas... Muitas vezes as pessoas acabam falando coisas que não são bem os fatos jurídicos e faz uma segunda interpretação. E isso vai se dilatando. E às vezes essas questões afloram. Então eu vejo assim, que há um desencontro no sentido de interpretar os fatos ocorridos. Para mim muito mais é isso do que a inexistência. Então, eu creio que houve uma preocupação até muito salutar da equipe, seja do motorista como da enfermeira, que eu não sabia quem era, tomei conhecimento hoje de saber quem era, mas uma preocupação bacana. Como é bonito quando alguém se preocupa. Lá estava um tubo, mas será que esse tubo é suficiente? Até houve uma preocupação em dobro. E isso pode ter sido uma interpretação equivocada do fato real de que havia falta de oxigênio, quando na verdade não havia. Mas eu quero dizer o seguinte, e isso é uma mera interpretação minha, mas eu quero dizer o seguinte, ó, ainda hoje, quando eu vim para a Câmara, por volta das 16 horas, ouvi algumas pessoas falando sobre a Secretaria da Saúde. E alguém disse, cara, falar da Secretaria de Saúde de Barão não dá para falar mal. Porque não tem hora, não tem momento. Olha, aí eu olhava ontem, anteontem, os noticiários das pessoas em filas, em hospitais, chegar meia-noite, teve gente que foi na fila no domingo à tarde para conseguir uma consulta com um especialista e assim por diante. Agora, isso, eu concordo com o senhor, a gente também não pode ignorar de que se os pequenos problemas também nós temos que corrigi-los se eles existem. Mas nós, por outro lado, temos que nos orgulhar do atendimento que nós temos. Pergunto, qual é o município que tem um programa de saúde da família que nem o nosso município de Barão tem? Aonde nós encontramos um profissional que é médico da universidade que ajuda a formar profissionais para trabalhar no município? Nós deveríamos ser manchete, é verdade. Mas pelas coisas boas que existem e que têm continuidade independente de quem são os governos. Quem é que tem isso? Aqui representado pelo Dr. Fábio, que faz esse trabalho maravilhoso de ser professor na Universidade de Caxias e vem aqui construir essa bonita história junto com a equipe. Então eu realmente, eu fiquei triste quando eu vi isso, mas eu preferi não pré-julgar nada. E eu acho que é bacana realmente a gente questionar os fatos. Mas eu queria dizer, acima de tudo, vamos construir sempre, buscar, se existiram pequenos erros, tanto de um lado como do outro, vamos sempre buscar equacionar para o bem de todos. Porque amanhã posso ser eu, pode ser você que vai precisar do serviço, independente que tenham só os profissionais. Então eu queria fazer esse parênteses para desarmar um pouco o espírito e dizer, a saúde de Barão merece aplauso, sim, pelos profissionais, pelos médicos, pelos programas. Pequenos erros, eles devem ser contemporizados no contexto e para nós buscarmos cada vez a excelência do trabalho. Senhor presidente, é isso que eu gostaria de dizer.
Eu vou passar a palavra para o Ademar e para o João Carlos, que foram os autores do pedido, se tem alguma questão.
Uma coisa que eu peço para o secretário, quando tem os pais idosos, nosso município tem de ter oxigênio dentro da ambulância. Uma senhora, nossa...
Não, isso ele tem que fazer depois, isso não é do assunto. O secretário não vai responder e nem nós não questionamos fora do assunto que foi enviado. Tem que ser exclusivo do assunto do oxigênio agora.
Se isso, o cara para mim falou, bravo, e eu acho que o Né também. Se ele mentiu, peço desculpas, porque era para nós... Está numa solução,
ele
disse.
Mas é ele que pediu desculpa.
Vocês não têm, vocês estão.
Eu
comprei da função.
É ele que pediu desculpa.
Não, eu não tenho problema nenhum. É como foi dito, foi bem dito antes, foi um pedido de explanação, né, que eu fiz. Não tem nenhum problema nenhum. Até porque nós temos imunidade diplomática para fazer isso.
Estamos aí para isso.
Nós estamos imunes a qualquer
comentário
aí, tudo mais. Entendo bem que quero deixar claro para os funcionários, nada contra a pessoa, nem nada disso. Única questão é sobre a falta ou não do oxigênio naquele momento. Não estou falando mal do motorista, não estou falando mal de funcionário, nenhuma coisa, como eu falei antes já. E outro, só uma coisa que eu achei interessante quando o secretário falou agora há pouco, imagina levar uma pessoa a Montenegro sem oxigênio. Em momento algum eu falei isso, e ninguém falou aqui, foi falado que foi dado oxigênio. Só que existiu uma demora de 20 a 30 minutos, como eu falei antes, e essa demora ali que foi o X da questão. Tá tudo bem? Eles foram procurar um outro para garantia, foram procurar um outro cilindro de oxigênio para levar junto. Ótimo, beleza, por garantia. Mas o familiar estranhou a demora. Que eu, pelo que eu entendi agora aqui, deve ter estranhado a demora. Mas não tem problema nenhum. Espero então que, se não aconteceu realmente nada, que eu parabenizo a equipe de saúde, então, se não aconteceu nada, aconteceu o equívoco, nós fizemos a nossa parte, eu, Ademar, né? Parabenizo vocês pelo excelente trabalho e espero que continue assim, né? E sempre fico feliz quando a gente pode... Tenta, digamos, entre aspas, assim, reclamar de uma coisa quando vê não era verdade. Eu fico muito mais feliz do que tivesse sido verdade, né? Então, pode ficar tranquilo que eu também vou entrar em contato com a família, vou tentar esclarecer isso para eles, tentar esclarecer para eles o que realmente aconteceu. Da minha parte, é isso.
Então, se o cara quer fazer mais alguma colocação? Tá bom. Sobre o projeto de lei do Legislativo 115... Então, que vem a tratar agora, foi um pedido do vereador Luiz Carlos, até vou ler o que nós temos na ata aqui. Então, sobre o projeto, o secretário já está a par, está com uma cópia do projeto também. Luiz Carlos comenta que a preocupação é válida, mas na prática é um pouco mais complicada, pois Como será definido quem precisa mais do transporte? A logística da aplicação do projeto precisa ser mais discutida. Sugere que o projeto não seja votado, que seja convidado o secretário da Saúde ou um médico que possa juntos analisar a questão. Então nós aqui por bem convidamos o secretário da Saúde e o Dr. Fábio também para nos esclarecer. Então, de repente, o João Carlos fala um pouco desse projeto também para todos saberem e depois o secretário...
É para esclarecer para os municípios presentes que não estavam na última sessão, eu estou aqui criando um PL na Legislativa, um projeto de lei aqui da Casa Legislativa, que levaria as pessoas que tratamento com câncer para fazer o tratamento e levar-se de volta até na casa, porque muitas vezes as pessoas que fazem tratamento do câncer se sentem mal, né? Eles têm que ficar trocando de carro e essas coisas. Por isso, aí esse é um pedido, um projeto de lei que eu criei para levar esse pessoal de volta até em casa. Claro que surgiram algumas dúvidas, né, sobre isso, e o colega vereador que não está presente hoje, ele pediu vista para pedir esclarecimento para o secretário sobre esse projeto de lei. Até surgiu uma indicação do colega Aldir, foi tu, né, Aldir, sobre a questão do dar uma, por escrito do médico, talvez seja necessário prescrição médica para quem, esse está num grau bastante avançado do câncer, tá, o doutor Fábio aí, daqui a pouco o doutor diga, olha, seria interessante que essa pessoa fosse levada, pegada em casa e levada até em casa, dando um exemplo. Então existiria uma prescrição médica, existiria uma emenda a se fazer no projeto de lei. Por isso, então, eu acredito que foi um dos motivos de ter vindo a presença do Dr. Fábio também, para ver o que ele acha do projeto, eu acredito também, né? E tentar entender se é possível isso ou não é a viabilidade também.
Mais alguém quer
falar? Eu tinha levantado alguns questionamentos também com relação a isso. Eu respeito a questão e eu acho interessante. Quanto mais a gente puder oferecer para as pessoas com dificuldades de saúde, melhor. Aí, eu tenho dificuldade em pré-julgar essa questão. E aí eu levantei. Como vamos emitir um atestado se o paciente é tratado por um oncologista e tal? Aí o clínico geral, digamos assim, vai... Até que ponto eu vou saber se esse realmente tem necessidade, ele resiste mais ou resiste menos e assim por diante? Eu acho isso já muito complexo. Mas eu não vou entrar nessa questão técnica, mas eu acho muito complexo isso. Em definir, esse precisa, esse não precisa. Quando, de repente, lá nas aplicações, realmente alguém tem uma queda muito brusca e esse precisa, mas tem um atestado que dizia que ele não precisava. E aí, o que eu vou fazer nesse... Outra coisa, e não tem outras doenças terminais também que precisariam esse tipo de atendimento especial? Como ficariam esses? Se eu vou priorizar, talvez, alguém que ainda tinha uma condição de um familiar vir buscá-lo ou assim por diante, e aquele que está num quadro clínico terminal lá, que aconteceu um problema agora. Então, aí eu vejo uma questão técnica, administrativa e gerencial, que quem tem que definir isso é realmente a Secretaria da Saúde. Se tiver disponibilidade de motoristas, de veículos e tal, e prestar esse atendimento, eu concordo plenamente. Mas eu acho que, de modo geral, nós temos que atender a todos de uma forma igualitária. Porque se nós começarmos a priorizar este ou aquele paciente, ou esta ou aquela doença, eu tenho algumas dúvidas da funcionalidade e da mecânica. Eu não saberia se eu, lá pela santa, não estou prejudicando alguém em vez de ajudar. E também gostaria de saber da secretaria se ela se preocupa com isso, porque deve ter uma equipe que trabalha constantemente nisso. Como ela viabiliza essas questões do tratamento das pessoas com câncer e outras doenças, presidente? Então, eu gostaria de sentir isso, porque eu acho que ninguém melhor do que aqueles que são qualificados pela função técnica e administrativa de gerenciar isso. Mas eu não tiro os méritos de cada vez melhorar mais o atendimento para as pessoas que necessitem de saúde. Concordo nesse sentido.
Mais alguém pode falar?
Como eu coloquei a questão lá do meu pai, por exemplo, o câncer, ele chega num ponto, ou ele derruba a pessoa, ou a pessoa vence o câncer, né? Então, às vezes, é um período de 2, 3 anos, né? Então, é uma coisa bem, bem complexa.
Mas realmente eu vejo assim, tem que ter alguns critérios se isso vai ser implantado como lei, né? Mas que não só fica na mão, teria que ser uma enfermeira, um médico e o secretário definir junto. Porque senão daqui a pouco um cara é do Inter ou do Grêmio, é uma opção de não levar ou levar, né? Para que realmente fosse uma coisa igualitária para todos, né? Por exemplo, a pessoa tem aquele problema, ele é levado num grau X até ao óbito, né? Então, porque se realmente se usa um termo igualitário para que não fosse de expressar um porque mora mais longe, mais perto, que mora no calçamento, mora na estrada ruim, lá no interior, né? Então, essa é a minha colocação.
Mais alguém? Então, secretário Marino e doutor Fábio também, aí, simultaneamente, vocês querem esclarecer alguma coisa sobre isso?
Sim, não, eu acho que é importante, um tema importante para ser debatido, né? Eu acho que sim, está deixando bem tranquilo, né? Que a gente não teve até o momento, assim, a gente teve já vários, muitos casos, hoje deve ser em torno de, já tinha 10 casos, 11, hoje o município deve ser 7, 8. Nós nunca tivemos problema nenhum quanto à questão de transportar. Os pacientes vinham até aqui, vêm até aqui, é levado até o local, né? Realmente, a gente faz a área de oncologia, é o Hospital Centenário em Montenegro e também em Porto Alegre. Então, a gente tem a polícia adquirir umas dobrou, umas caminhonetas um pouco maior, a gente coloca ele e a gente leva, porque a gente, lá mesmo a gente consegue já marcar para Barão, cada município marca mais ou menos os pacientes dentro conforme a sua condição de cada município levar, né? Nunca tivemos problemas, quando é um caso mais grave, assim, estágio terminal, que a pessoa está acamada, a gente leva de ambulância, pega em casa e leva em casa. Então, é bem tranquilo isso aí, assim, até hoje não tivemos problema. O doutor Fábio também, que vive bastante com esses casos, né? Nunca tivemos que cada caso é um caso. Então, o critério que a gente usa é bem tranquilo, né? Não, a pessoa tem condições de vir até aqui. Tem pessoas jovens fazendo radioterapia, né? Que você vem de moto, vem de carro, vem. Por vezes, uma pessoa que está fazendo química, faz mais rápido, já vem aqui algum companheiro junto, né? Eu sei de veículo até aqui. Nunca tivemos problema nenhum com isso aí. Mas acho que a preocupação do vereador é importante, não deixa de ser, né? Mas assim, eu me preocupo no caso assim, da gente engessar um serviço no Hospital da Saúde. Um serviço. Talvez daqui, posteriormente, vai talvez o pessoal dizer: não, mas tá, então já tem uma lei ali, vamos fazer uma lei para a Secretaria de Saúde recolher o pessoal 15 para 5 da manhã, em todo o município. Aqui. Então, nós vamos começando a engessar, né? Eu sinceramente, sim, eu vejo que não tem maior problema quanto isso aí, né? As pessoas bem atendidas, muito agradecidas, fiquem, né? E espera eles fazer a rádio aqui e me traz de volta. Não deixa eles esperando um período, assim, tempo maior nenhum. Né? Vai lá, faz, que nem a Imediatis também. Cara especial para eles, vão lá, fazem. E quando no fim da tarde sai, o motorista está lá e traz de volta. Bem tranquilo. Então eu me preocupo, e outros sim também que eu me preocupo, né? Que se nós levarmos muito tempo a todos. Nós levamos quem tem plano de saúde também fazer química e rádio. Então dizer que qual é o tratamento? Isso que o vereador Bernardinho levanta. Qual é o critério? Será que depende do som que é uma polêmica de graça, como se diz, né? E outra questão é o motorista, eles às vezes cheguem ali. E já tem outra viagem para sair. Mas eles vão ter que sair, a carga horária deles está no limite máximo, virando noites viajando. Às vezes eu tenho um quarto viajando, eu tenho que chamar outro, porque eu tenho mais uma emergência, tenho uma gestante. E eu, às vezes eu pego, claro, e saio também, né, para dar um suporte para os guris, né, porque eles também têm que descansar, né? E tem uma legislação, vocês sabem que ela tem uma carga horária, né, do trabalho do volante. Então eu me preocupo, isso aí que vai. Que vai talvez dar mais carga horária para eles. E outra também que eu acho assim, talvez não é a palavra exata, dizer que é um vício de origem que vai criar despesa para o município. Então o município hoje já tem serviços, muitos serviços, e como o SUS é gratuito e a gente tem que cumprir as normas, né? Então eu, me parece que a gente dá e futuramente ter que tirar é complicado. Então eu acho que. Mas eu respeito a posição do vereador, o projeto. É, mas eu queria que o doutor Fábio está aí presente, né? Se quiser fazer alguma colocação em dia, passando por esses casos aí também, né? As pessoas. Fábio, está contigo. O presidente permite, né?
Sim, sim, foi convocado também. Até, em especial, né, o doutor Fábio consegue nos colocar algumas posições mais técnicas.
Isso,
do que, né?
Obrigado pelo convite, eu saúdo os vereadores, o presidente Francisco, os secretários que estão presentes, os demais aí. Né? Acho que até complementar o vereador João aí pela proposição, acho que essa preocupação é realmente tem um peso, assim, e a gente proporcionar, como o vereador Bernardino trouxe, a melhor para todos os nossos pacientes, né? E eu acho que o câncer é uma doença socialmente assim, pesada, a gente também tem uma preocupação maior, né? A questão da mortalidade por câncer é alta, principalmente até no nosso município, onde a gente tem visto a expectativa de vida, a gente viu nossa município fazendo 100 anos, então é natural que com o aumento da sobrevida, o câncer seja uma doença que aumenta a sua prevalência, né? Então, por outro lado, também existe essa questão que a gente está discutindo, que o câncer também é uma doença com um espectro muito variável, assim, de apresentações, né? Desde questões que já tem pacientes mais terminais, em um estado bem crítico, onde realmente eu concordo que não tem outra opção a não ser a secretaria fazer esse jogo de cintura e poder, muitas vezes, dependendo da questão social, inclusive, das pessoas, buscar, levar pacientes que, às vezes, a gente convive aqui em casa, no hospital, e não consegue nem sair da cama, não tem como fazer diferente do que um transporte mais próximo, né? Mas também existem doenças que também nós chamamos de câncer, com uma apresentação mais leve, câncer, como o seu marido trouxe, de pacientes mais jovens, né? A gente tem linfoma, a gente tem algumas outras apresentações de pacientes jovens que não chegam a desenvolver, muitas vezes aquele estado mais crítico que a gente olha, na, né? Tem na imagem mental da gente, assim, aquele paciente terminal. Então, talvez ter esse cuidado nesse projeto é uma coisa importante. Também tem a questão de outras doenças terminais, como já foi discutido aqui, às vezes a gente pega um paciente com, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que é um coração já fraco e cansado, onde a expectativa de vida é menor do que no câncer mais avançado. Então, a gente sabe que determinados graus de insuficiência cardíaca, um paciente que não consegue, muitas vezes, dar dois passos, ela é mais limitante do que o paciente que, às vezes, tem uma sobrevida de meses, mesmo com uma doença câncer avançado. Né? Então, essas diferenciações, elas são muito particulares. E aí a gente precisa, talvez, ter, né, esse cuidado para não também deixar de fora essas pessoas com outras doenças. E também, dentro de a questão de uma lei, né, depois a gente não ter a possibilidade de também poder fazer essa classificação para um tipo de câncer, vamos dizer assim, menos agressivo. Isso está descrito na lei e aí a gente não consegue limitar, né? Então, eu acho que é importante sim esse cuidado, nós devemos ter esse cuidado com nossos pacientes. Isso vem acontecendo já particularmente dentro das equipes, acho que algumas vezes eu já tive que emitir alguns laudos, né? Algumas descrições, assim, quando eu vejo que a situação do paciente também já está ficando muito limitada, a família está numa situação já tensa em relação ao transporte. Às vezes o paciente já não tem mais condição por náusea, enjoo, de estar junto com outros, e a gente tranquilamente também conversar com a secretaria e aquele paciente a partir dali passar a ser conduzido de uma forma mais particularizada. Então, acho que isso também é uma preocupação que a gente vem conseguindo ter com as equipes, uma boa conversa com a secretaria para dar conta, né? Então, teria que levantar e ter isso, né, talvez mais claro nessas particularidades. Acho que sim, a equipe, tendo essa visão técnica para poder fazer e juntar essas variáveis todas, que envolve a questão clínica, envolve a questão social,
Você sabe que muitas vezes, mesmo um paciente que tem uma condição mais avançada, tem uma família com uma estrutura e um suporte maior, que consegue também auxiliar, e às vezes até prefere, não, deixa que eu levo, deixa que eu vou com ele, meu pai, minha avó. Então, a questão social, ela também é muito importante. Eu acho que as equipes de estratégia de saúde da família, que estão juntos no território, acompanhando esses pacientes, por mais que eles estejam na oncologia, por mais que eles estejam em grandes hospitais, eles nunca deixam de estar conosco nas unidades. Aqui no Centro com a Vanessa, que agora faz o trabalho semelhante que eu faço da Francesa aqui com a equipe do Centro, e eu lá na Francesa. Então, talvez a gente ter sempre esse olhar para nunca deixar esses pacientes necessitando, sim, e particularizar com a família, com a situação clínica, e talvez levar isso junto com a secretaria, para ver quais pacientes precisam desse atendimento mais de perto. Né? E óbvio, concordo muito assim, que isso poderia ser uma coisa para todos, né? Mas aí entra a questão de otimização de recursos, que também é uma coisa que a gente está sempre olhando, né, para poder... É uma coisa que é um dos princípios do SUS que a gente chama de equidade, né, que é poder oferecer mais para quem precisa mais. E aí eu acho que entra um pouco a capacidade da equipe olhar essas variáveis todas e discutir isso com a secretaria para poder empregar o recurso da melhor forma. Se pudesse ser para todo mundo, com certeza eu gostaria que fosse, né, todo mundo pudesse ir até a sua casa, né. Infelizmente tem isso, né? Tem uma limitação também de recursos e a gente otimizar esse recurso oferecendo para quem mais precisa, não deixando faltar para essas pessoas, melhor. Né? Mas assim, eu achei muito bonito, muito legal esse projeto, não sei como é que ele anda daqui para frente, estou disposto a poder auxiliar nessa construção, se isso, né, seguir nesse sentido, tomando esses cuidados, assim, para eu também pensar nas diferentes apresentações de
doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Então, nesse período que você está aqui, você não constatou que nenhum paciente, porque a preocupação do vereador, pelo que eu entendi, ele pegou a partir de um fato real, né, de que familiares dessa pessoa doentada, eu acho que até veio a óbito já, né, ele se reportou porque as pessoas disseram que se a prefeitura fizesse esse trabalho de levá-lo na volta até em casa, ele teria um atendimento melhor. Eu pergunto, não sei se isso talvez teria sido um caso atípico, né, não sei também, mas dentro da sua vivência, desse seu trabalho há vários anos em Barão, então você não vê problemas com pacientes na área de câncer que não tem um bom atendimento, de modo geral, todos são muito bem atendidos, pelo que eu entendi.
Posso falar, assim, da área que eu estou mais sobre vigilância, né? E agora, do último ano para cá, a Vanessa está no centro aqui, fazendo um trabalho semelhante, ainda não conseguiu vincular e está com todas as pessoas um pouco mais próximas, como a gente tem na Francesa, já que nós estamos há quase 10 anos lá com a equipe, mas, assim... Do meu ponto de vista, eu posso garantir que dos pacientes que eu acompanho, quando eu identifico, e se eu... Pode acontecer daqui a pouco de eu não estar conseguindo enxergar isso, mas em geral as famílias vêm, buscam, e a gente está vendo a dificuldade das pessoas, dos pacientes, em geral eles solicitam isso também. Olha, será que não tem como ele ir em outro horário? A gente, claro, a gente leva isso para a secretaria, até então eu tenho sempre esse cuidado, você sabe que eu tento ter o máximo de cuidado possível com os pacientes que eu acompanho. Nem sempre, não sei se isso sempre é possível, também tem essa questão, né, que acho que aí a gente tem que ver a questão de recurso e quanto a gente tem para oferecer, mas sempre que possível, identificar uma necessidade, eu acho que a gente ligar essas questões para poder dar o melhor atendimento. Com certeza da minha parte, acho que da parte da nossa secretaria até então, eu percebo, nunca nós deixamos isso de faltar. Não consigo ter noção, assim, do geral de todos os municípios. Muitos pacientes aqui do centro também não estão conseguindo ter acesso. Mas existe uma abertura clara da gente buscar sempre o melhor para todo mundo. Assim, a gente tem essa comunicação.
Só para, já que o doutor está aí, ele é professor universitário e ele é o coordenador da saúde e família. Lógico, uma questão de época, eu não vou, a gente está aqui para verificar e checar e melhorar as questões. Me questionou ontem uma pessoa, e por coincidência hoje também é uma pessoa. Né? Isso é importante que chegue a vocês, mas de uma forma assim, construtiva. Que veio uma pessoa de um PSF,
né?
E só pegou
não, assim, é do, não, não é do...
Não, mas aí nós vamos chamar no outro dia.
É, mas o Ademar também antes não fez o questionamento dele. Não
foi... Mas aí eu vejo com ele pessoalmente depois.
Mais alguém, alguma questão? Só quero pedir para os... A questão do laudo foi até eu que sugeri, né? Eu não sei também se essa lei sai, como é que vai ser. Mas eu sei que a questão de hemodiálise é feito esse recolhimento. Esse recolhimento é feito na hemodiálise, né?
Não existe lei.
Não existe lei, né? Eu não sei. A questão do laudo médico eu sugeri, achando que de repente fosse mais simples. Mas eu acredito assim, vai ser aprovada essa lei, vai passar, não sei como é que vai. É só uma indicação, o executivo depois tem que acatar. Mas eu acho que a gente não pode fazer distinção. Né? Se essa lei for aprovada, está fazendo o tratamento de oncologia, vai ter que receber o mesmo tratamento da hemodiálise. Eu vejo dessa maneira. Tá? Vai ter que se programar como turista, com mais caro, alguma coisa. Se nós instituirmos por lei, temos que se programar nessa situação. Ou entra o bom senso, como entra o bom senso da hemodiálise. Mas eu acho que é o mesmo problema da oncologia. Tem paciente que sai indo pronto para dar uma voltinha a mais, como tem aqueles que passam mal mesmo. E a oncologia, eu acredito que seja a mesma, doutor Fábio, não sei se sabe me responder a similaridade dos dois procedimentos. Obrigado, presidente.
Só para esclarecer, todos os da hemodiálise são pegos na residência, vão para o tratamento e voltam até a residência com o veículo do município, todos indistintamente.
Claro que nesse sentido, para que se tenha um atendimento igualitário para todo mundo, nós teríamos diversos casos diferentes, conforme o Dr. Fábio citou também há pouco, né? E muita coisa está se fazendo hoje sem lei, né? Nós sabemos que também tem a questão do idoso, ele tem um atendimento especial, que se tiver aqui a Porto Alegre, por exemplo, a Secretaria da Saúde leva especialmente, né? Nós temos algumas situações, as situações que se faz hoje, sem lei. Mas e no caso, como é que ficaria agora a situação dos demais, os idosos também, me preocupo com isso, outras doenças que são imediatas, como é que ficaria isso que nós não temos atualmente uma lei e nem teremos a curto prazo, vamos dizer assim, vamos estar criando agora uma legislação para todos os casos ou vamos continuar fazendo? Daqui a pouco a Secretaria da Saúde, não tem lei, não vou fazer. Sabe? E aí nós vamos ter que estar criando lei para tudo, entendeu? Eu gostaria de saber apenas como é que ficaria essa situação.
Essa é uma questão que não teve...
Não é discussão do nosso projeto, né? Isso que...
É isso.
É.
Marino, tem mais alguma colocação? Só quero pedir para os colegas vereadores a permissão do nosso regimento. Não seria o correto estar fazendo, mas eu quero passar a palavra para os dois que estavam envolvidos no assunto oxigênio, só para eles deixar, nós não vamos fazer questionamento, eles ouviram o que foi falado, e só para eles deixar a versão deles. Nós não vamos fazer questionamento, se eles quiserem colocar alguma coisa, a palavra está à disposição de vocês.
Boa noite. Como o secretário falou, na noite, a gente não perdeu tempo, tá? A questão é que a doutora estava com a pessoa dentro da ambulância, ela leva um tempo para, como é que eu posso dizer, estabilizar o transporte do quarto até a ambulância, se demora um tempo até ela estabilizar, medir oxigênio, pressão. E nesse tempo só foi pego um oxigênio suplementar, né, para garantir que nós ia conseguir fazer a viagem, pois ela está usando máscara. E a máscara ela gasta mais oxigênio que o normal, que 30 litros, daí para ir tranquilamente a Porto Alegre e voltar. Então, como a máscara ela gasta mais, por modo de garantir, eu me prontifiquei de pegar um oxigênio que não foi usado, foi só levado como garantia, para evitar qualquer problema. E no mais foi isso, a viagem foi tranquila, chegamos com ela em Montenegro, bem, saturando bem, a gente não estava estabilizado, o oxigênio foi usado só o cilindro da ambulância, não foi preciso usar o segundo, e é isso, da minha parte é isso.
Obrigado. Sim, se a enfermeira quer colocar alguma coisa também.
É chato que a gente tem que passar por isso, porque não houve nada de não demora nem 10 minutos. Mas tivesse outro tempo. Claro que a máscara deve ficar assim, mas isso é uma medida, uma aplicação. Mas não tem erro. Estava lá, você falou muito bem. Muito bem, Lúcia, muito bem. Mas isso é.
Então tá, quero agradecer ao secretário, ao doutor Fábio, o motorista da ocasião lá, né? E a enfermeira também. Muito obrigado por terem vindo. Então, segue agora o ofício do executivo.
Referindo ao pedido de informação 54 de autoria do vereador Pedro Gilson, salientamos que a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente efetuou a averiguação de sua solicitação referente à linha de 19 quilômetros de coleta de resíduos sólidos efetuados pela empresa Biazor, especificamente na frente das propriedades de Fábio Gonçalves e Idair Vera. Foi constatado o problema pontual em um trecho de 70 metros, o qual foi resolvido. Quanto à frequência de coleta deste trecho, que é de 15 em 15 dias, está sendo averiguada se a empresa está cumprindo ou não. No caso negativo, serão tomadas as providências legais cabíveis.
Presidente, posso fazer um comentário sobre essa resposta? Bom, eu conversei, eu passava ali o tempo também conversando com o secretário do Meio Ambiente sobre essa situação, né? E realmente tinha muito lixo acumulado lá, o pessoal foi lá realmente conferir, viram que estava muito acumulado mesmo. Aí conversaram com a empresa que foi lá recolher, mas aí naquela sexta-feira seguinte mesmo já ficou aquela rota mesmo na sequência, porque são só de 70 metros, conforme citado aqui, não são somente dois moradores que estão citados aqui nessa resposta. Tem toda uma rota lá. E na semana seguinte já, normalmente não foi recolhido o lixo naquela rota. E imagino que no final do mês vai ser pago de novo toda a rota de 15 em 15 dias lá para essa empresa que ela tenha coletado o lixo e realmente não foi coletar, não foi recolher. Já comentei isso aí com o secretário. O secretário me falou que teria comentado isso com a empresa e eles teriam falado que então teriam que sentar para conversar. Mas aí eu pergunto, né? Mas não foi sentado para conversar na hora de assinar o contrato? Por que sentar para conversar depois de ter sido assinado o contrato e onde a empresa está recebendo mensalmente o seu valor que foi acertado lá no início? Não teria que sentar para conversar. Ou faz o que está escrito no contrato ou tem notificação para isso. É a minha opinião.
Presidente, só uma questão nessa rota aqui. Eu não me lembro certo dessa rota, não sei, a gente tem que ver, Gilson, não sei se deve ter averiguado isso aí junto com o secretário, se ela faz parte da rota quinzenal ou se ela faz parte da rota semanal no perímetro urbano.
Quinzenal.
Da rota quinzenal.
Conferir.
Então, se ela faz parte da rota semanal do perímetro urbano, teria que passar toda a sexta.
Semanal, é quinzenal, eu confio.
Uma coisa que me chamou a atenção, nesse período tinha uma pessoa fazendo estágio, essa pessoa foi junto... Né? E daí, diz que todas as famílias que eles perguntaram, diz que tava passando certo. Só nesses dois casos aí que não.
Até se quiserem, eu mando um print de uma conversa no WhatsApp.
Não. Digo, às vezes as pessoas também...
Eu mando no grupo dos vereadores, que é para ir. Eu justamente comentei com o secretário outro dia essa história. Tu disse que me disse... A gente, às vezes, tem que tirar a limpo, ver se realmente eles estão falando a verdade.
É isso que
é por isso que o WhatsApp é uma ferramenta muito boa que a gente tem, deixa a conversa salva, que uma pessoa ali da mesma rota me falou, ó, reclamou comigo, hoje, sexta-feira, 3 da tarde, ainda não vieram recolher o lixo. Tem salva aqui, se alguém quiser.
Mas não, eu digo, mas estranho que às vezes as pessoas...
Por isso eu tô estranhando a questão dessa rota. Porque a rota quinzenal não é feita na sexta, ela é feita no sábado de manhã.
Não é na sexta.
É uma coisa. Bom, ofício foi. Por isso, o projeto de lei 2335.
Fica criado no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde a gratificação denominada PMA, que, /B, a ser concedido aos servidores municipais integrantes das equipes de atenção básica, núcleo de apoio à saúde da família, que aderirem ao Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade de Atenção Básica, que contribuíram para o alcance das metas, desde que ainda vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde, no momento do efetivo pagamento da vantagem pela administração. Parágrafo 1. Para jus às gratificações instituídas na presente lei, os servidores votados na Secretaria da Saúde, que aderirem ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, e os que contribuírem para o alcance das metas conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria supracitada. Desde que servidores públicos efetivos, seletistas, contratos temporários por prazo determinado e encargo de comissão, exceto o secretário municipal da saúde, conforme Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4 da Carta Magna. Artigo 2º. A gratificação a que se refere ao artigo 1º desta lei será paga com recursos do incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável, instituído pela Portaria 1654, de 19 de julho de 2011, definido através da Portaria 1089, de 28 de maio de 2012, ambas do Ministério da Saúde, mediante avaliação de desempenho através de monitoramento sistemático e contínuo. 3º. A gratificação será paga quadrimestralmente a partir da publicação desta lei, na competência de janeiro, maio e setembro de cada exercício, aos servidores definidos no artigo 1º desta lei, considerando o montante efetivamente recebido pelo município a título de componente de qualidade do piso de atenção básica variável, de acordo com o repasse realizado pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal no respectivo período e com os valores incluídos no artigo 4º. Parágrafo 1º. O valor referente à gratificação devido a cada servidor integrante da equipe de atenção básica que tenha aderido ao programa será obtido mediante o seguinte cálculo: soma do valor dos meses em que o servidor tiver direito ao referido incentivo. Parágrafo 2º. Será observada a assiduidade, produtividade e comprometimento dos servidores, ocasionando a perda de valor de direito ao recebimento da gratificação no respectivo mês nas seguintes hipóteses: afastamentos iguais ou superiores a 3 dias contínuos ou descontínuos das atribuições próprias do cargo ou função desempenhadas pelo servidor junto às equipes de atenção básica que aderirem ao programa, no mês objeto da avaliação, à exceção das horas compensadas. 2º. No caso dos agentes comunitários não submetidos ao ponto biométrico e não apresentarem no mínimo 90% das idas domiciliares mensais, conforme previsto na Ordem de Serviço 01-2019, de 30 de janeiro de 2019. Nesse caso, será considerado o número de famílias constantes da microárea, número de dias úteis do mês de vigência e o número de visitas realizadas pelo agente. E será informado mensalmente à Comissão Municipal, enfermeiro responsável pela equipe. 3º. A falta injustificada ao serviço pelo servidor, independente do número de dias. 3º. Parágrafo 3º. Os servidores que não estiverem mais lotados na Secretaria da Saúde na competência do efetivo pagamento da vantagem pela administração não farão jus à gratificação a que se refere esta lei, independentemente de terem aderido ao Programa Nacional de Melhorias ou terem colaborado alguns meses para o alcance das metas. Artigo 4º. Os valores referentes ao componente estão vinculados aos resultados alcançados no desempenho das atividades contratuais no ato da adesão ao programa e pela avaliação externa realizada pelo programa supracitado, que será da seguinte forma: equipe com desempenho ruim ou regular, não haverá gratificação aos servidores, sendo o recurso destinado apenas para fomentar a melhoria do acesso e da qualidade de assistência prestada. Equipe com desempenho bom, cada servidor receberá o valor de R$50 por mês. B. Equipe com desempenho muito bom, cada servidor receberá o valor de R$150 por mês. Equipe com desempenho ótimo, cada servidor receberá o valor de R$200 por mês. Parágrafo único. Os servidores com carga horária de 20 horas semanais, bem como os motoristas lotados na Secretaria Municipal da Saúde, receberão mensalmente o equivalente a 50% do valor referente ao desempenho da equipe. Artigo 5º. A gratificação não será objeto de incorporação para nenhum efeito, bem como não servirá de gratificação para a concessão de outras vantagens. 6º. O pagamento da gratificação terá natureza remuneratória, sobre ele incidindo descontos previdenciários e fiscais nos termos da legislação vigente. Artigo 7º. O incentivo financeiro de desempenho está desvinculado do reajuste dos vencimentos dos servidores e poderá ser revisto ou reajustado de acordo com os critérios discricionários da administração pública. Oitavo, será criada a Comissão Municipal do Programa, composto por 3 membros, a qual será responsável pelo acompanhamento do repasse dos recursos financeiros, emitirá a relação mensal de valores correspondentes a cada servidor e tratativa de os assuntos pertinentes a esta lei, sem ônus aos cofres públicos para o exercício da função. Parágrafo 1º. Os membros citados no caput deste artigo serão escolhidos conforme os critérios escritos abaixo pelo secretário da Saúde e posteriormente nomeado pelo chefe do Executivo dele. 1 membro e 1 suplente indicados pela Secretaria da Saúde. 1 membro de nível superior e 1 suplente indicado pelas equipes. 1 membro de nível médio e 1 suplente indicados pelas equipes. Artigo 9º. Os resultados das análises realizadas pela Comissão Municipal do Programa não serão objeto de reexame e deverão ser encaminhados ao secretário municipal da Saúde até o dia 15 do mês em que será paga a gratificação ao programa, através da relação nominal e valores correspondentes a cada servidor no período, que dará ciência ao documento e o remeterá à Secretaria Municipal de Administração para pagamento dos valores devidos. Artigo 10º. A gratificação do programa será concedida enquanto houver repasse dos recursos financeiros do programa do Ministério da Saúde para o município de Barão. Artigo 11. O montante é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde até a data da publicação desta lei, será investido em forma de melhorias das unidades básicas de saúde que fazem parte desse projeto. 12. Os casos de juízo serão apreciados pela Comissão Municipal do Programa e pelo Secretário Municipal da Saúde. 13. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias. Aí seguem os respectivos, né? Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de junho de 2019, Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Justificativa. O programa tem como objetivo incentivar os gestores a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos das unidades básicas de saúde por meio das equipes de atenção básica à saúde. A meta é garantir um padrão de qualidade por meio de um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de saúde. O programa eleva os recursos do incentivo federal para os municípios participantes que atingirem melhora no padrão de qualidade do atendimento. A gratificação e remuneração por desempenho é exclusiva aos profissionais integrantes das equipes de atenção básica. Sendo um dos elementos centrais do programa dessa forma, o programa institui novos mecanismos de financiamento de atenção básica, mediante a contratualização de compromissos por parte das equipes da gestão municipal, a vinculação das transferências de recursos segundo o desempenho das equipes. Busca-se com isso reconhecer os esforços da gestão municipal e dos trabalhadores da atenção básica que procuram desenvolver ações que aumentam o acesso e a qualidade da atenção ofertada à população. Equipes bem avaliadas receberão valores significativos do governo federal, de acordo com os perfis sociais, econômicos e culturais, acrescidos ainda pelos recursos das equipes de saúde bucal e agentes comunitários de saúde. A partir dessa avaliação, é possível obter informações importantes sobre a situação da atenção básica no nosso município. Com esses resultados da avaliação do programa, o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde repassa um valor de acordo com a nota final atingida pelas equipes de atenção básica. A adesão ao programa ocorre através das equipes de atenção básica, essas realizam uma reunião e em ata, pactuam participar do programa e em seguida assinam um termo de compromisso que é enviado ao Ministério da Saúde, comprometendo-se a melhorar a qualidade da atenção básica. Através dessa adesão, as equipes são monitoradas pelo Ministério da Saúde a cada 6 meses, através da autoavaliação. No segundo momento, o Ministério da Saúde monitora as metas pactuadas e, no terceiro, o Ministério visita o município e realiza a avaliação externa. Este é o momento mais importante do programa, pois a avaliação externa define a grande parte da nota final do programa. E quanto maior a nota, maiores os valores repassados pelo Ministério. Na avaliação externa do programa, segundo ciclo, uma das recomendações realizadas pelo Ministério da Saúde foi instituir a gratificação por desempenho conforme anexo. Cabe ressaltar que o município de Barão, no último ciclo, conseguiu atingir o conceito de muito bom na avaliação final do programa e teve garantido um repasse mensal de R$ 19.116,37. Poucas equipes de atenção básica da região, como do Estado, atingiram esse nível de avaliação e, consequentemente, não recebem esse recurso expressivo. Sendo assim, as equipes aderiram ao terceiro ciclo do programa, com a reivindicação de receberem a gratificação por desempenho. conforme for recomendado pelo Ministério. Alertamos que, se não for concedida a gratificação por desempenho, as equipes poderão não aderir ao próximo ciclo do programa e o município deixar de receber este recurso expressivo, o qual é de suma importância. Salientamos que a adesão ao próximo ciclo só pode ser realizada através da pactuação dos membros das equipes com o Ministério, sendo que o gestor municipal não tem gerência sobre este processo, pois é necessário enviar termo de compromisso ao Ministério assinado pelas equipes. Faço o esforço e, considerando a sensibilidade e comprometimento e a parceria demonstrada por este Legislativo, é que propomos o presente projeto que visa o repasse do incentivo financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer número 18 de 2019. A Constituição Federal, seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alínea A, e a Constituição Estadual, seu artigo 60, inciso 2º, alínea A, trazem as leis que tratam sobre remuneração dos servidores do Poder Executivo como leis de competência privativa do Poder Executivo. A Lei Orgânica Municipal determina em seu artigo 42, inciso 14, compete à Câmara Municipal com a sanção do Prefeito legislar sobre a criação, transformação e extinção de cargos e funções públicos municipais, bem como a fixação e alteração dos respectivos vencimentos e outras vantagens pecuniárias. O presente projeto de lei visa instituir gratificação aos servidores do Poder Executivo voltados à Secretaria da Saúde, que façam parte do Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. O Poder Executivo junta justificativa e declaração que está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, do que tange aos gastos com salários dos servidores. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos quanto à proposição e à matéria. Portanto, essa assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, estando apta a ser analisada pelos novos vereadores da Comissão Geral de Pareceres para análise de pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 13 de julho de 2019. Assinam o parecer a assessora Adriana, os vereadores Luiz Felipe, João Carlos e Pedro Gilson.
O projeto de lei 2335 está em discussão.
Em relação a essa pergunta que eu ia fazer antes, eu posso fazer porque é em relação ao PSR. Então, não sei se talvez algum outro, só o presidente vai definir. O município me direcionou assim, que numa visita, ou eu não sei se é a Lirutina ou a pessoa do PSF pediu, assina aqui, daí eu já posso ir. Então até a pessoa me questionou, bah, esse. Eu disse, não, eu até questionei, ela disse, não, é um programa, o dinheiro vem do governo federal, não é assim, né? Isso no ponto de vista da pessoa. Eu disse, mas tu tem algum problema de saúde? Não tenho. Eu disse, então provavelmente a pessoa não está te questionando sobre A ou B ou C, porque é uma pessoa mais jovem e tal. Então eu não sei, o questionário que é feito nas visitas, ele é um questionário bem padrão, tipo, e é feito as avaliações, lógico, a gente não faz parte dessa equipe, a gente não sabe como é que funciona. Então a gente também às vezes precisa ter um esclarecimento para poder se deparar e defender a própria secretaria ou a equipe, né? E colocar, né? Ou assim, eu disse, não, eu até posso me informar melhor, mas pelo que eu saiba, grande parte desse recurso vem do governo federal e uma pequena contrapartida vem do município. Então, não sei se eu posso fazer essa pergunta, presidente, que é direcionado ao PSF, né? Tipo, eu não, assim, não tenho maiores. Lógico, no meu bairro, às vezes, demora para fazer as visitas, mas isso não quer dizer que não tenha bons desempenhos, né? A gente, acho que, pelo que os números são favoráveis, né? Mas a gente está aí para somar e para tentar ainda melhorar um pouco mais.
Né? Conforme o regimento, de novo, Claudinho, pode fazer a pergunta via ofício. Infelizmente, para a plateia não podemos fazer a pergunta. Mais algum?
Presidente.
Gilson.
Vai, tranquilo. Vai bem. Algumas considerações, então, sobre esse projeto. Nós sabemos que esse valor vem via federal, né? Esses valores que vêm no programa de atenção básica, eles podem ser gastos de diversas formas, né? Não necessariamente somente nisso. Então, gostaria de saber, vai um ofício aí, gostaria de saber, então, da secretaria, em que mais que é possível que se gaste esse valor, tá, que vem. Ele não poderia ser gasto apenas nisso aí. Nós temos mais possibilidades para gastar esses valores. Nós já temos uma gratificação também de premiação, né, que é o pessoal, os agentes comunitários, que eles recebem no final de ano, início de ano, que eles sempre recebem um determinado valor, aproximadamente um salário, um pouco mais, fica nesses valores, né, anualmente. Eles já recebem também aí uma gratificação considerável. Sabemos também que conforme esse projeto aqui, temos é uma gratificação que está sendo criada, que todos receberão, né? Nós sabemos também que alguns, já na Secretaria da Saúde, que também vão receber, eles já têm um FG, vamos dizer assim, uma função gratificada, que já recebem algo a mais para fazer essas funções. Então, eu gostaria de saber quem são essas pessoas que já estão recebendo esse algo a mais. E vai aquela perguntinha bem boa, né? Se vão continuar recebendo também a outra gratificação? Claro que vão, né? Mas queremos expor escrito que estarão recebendo essa gratificação e mais aquela função gratificada. Eles estariam, então, recebendo duas, três vezes, que é o seu salário, mais a função gratificada e mais essa gratificação. Gostaria de saber quem são essas pessoas, né? Com certeza a gente sabe que quanto melhor remunerado os agentes serão, melhor eles vão trabalhar. Outra situação que nós comentamos, vamos falar agora em remuneração, em gratificação, que estamos falando, né? Outra vez, já faz muito tempo que eu venho batendo nessa mesma tecla, em que as visitas, conforme também comentado sobre questão de visitas, né, nós sabemos que temos agentes comunitários que não conseguem, por ter uma microárea muito grande, toda aquela situação, muitas famílias, a gente sabe disso, que também, mesmo eles trabalhando o dia todo, eles não conseguiriam visitar todas as famílias. Mas aí o que a gente quer saber? Conforme já foi comentado na casa por diversas vezes, a pessoa começou no dia 1º nessa família e foi. Parou nessa família, por exemplo, terminou o mês, ela cumpriu a sua meta, então conforme a legislação, ela cumprindo a sua meta, ok, beleza, trabalha, tem um bom aproveitamento, toda aquela história. Agora, no mês seguinte, ela está começando aqui de novo, talvez porque seja mais perto de sua casa. O que nós comentamos já diversas vezes, que teria que ter esse controle, que essa pessoa ela teria que começar aonde ela parou. Ela faz o círculo. Ela vai começar então aonde ela parou. Ela não começa de novo mais pertinho de sua casa. Ela vai começar lá onde ela parou. A pergunta então à secretaria... se já existe esse controle, se já está se fazendo isso, ou se eles ainda continuam visitando quem está mais perto de casa, ou talvez, muitas vezes, alguém que é mais amigo, não sei o quê, toda aquela história que nós sabemos, e todos também devem saber, né? Outra situação, nós temos aqui na justificativa, que se não desse... deixa eu achar aqui. Se não for concedida a gratificação por desempenho, as equipes poderão não aderir ao próximo ciclo do PEMAC. Mas por que não iam aderir? Então, vai essa pergunta também à Secretaria da Saúde. Por que não aderir, então, ao próximo ciclo, se não concedida essa gratificação? Não entendi porque isso está na justificativa. Talvez seja uma norma legislativa, mas se for uma norma, se tiver legislação para isso, eu gostaria também de uma cópia dessa legislação, que não seja dito apenas que existe legislação, existe norma, existe regra para isso, que também nos mostra, então, que mande junto para nós aqui uma cópia, e não só mande a cópia novamente de toda a lei, como é que já uma vez me mandaram, que veio um calhamaço de 300 folhas, uma lei, está na lei tal. Mas desta vez, então, vamos ser um pouco mais espertos e vamos pedir qual é o artigo da lei e aonde que está escrito qual é o artigo, qual é o inciso da legislação que diz isso, que não irão aderir ao próximo ciclo, tá? Baseado nisso tudo, fica aí meu pedido de vistas desse projeto para maiores esclarecimentos, tendo essa resposta dessas perguntas feitas, com certeza também nesse tempo, nesse intervalo, vou conversar com o pessoal aí da Secretaria da Saúde para maiores informações, mas também eu quero isso por escrito, uma informação por escrita vinda da Secretaria. Obrigado.
Então tá, concedido o pedido de vistas.
Vou ter que fazer outro depois para tirar minhas dúvidas. Né? Posso tem... botar no mesmo ofício?
Tu tem mais só perguntas.
Então, eu gostaria que aparecesse, se o Gilson me permitir, no pedido no ofício dele.
Já ganhamos tempo.
Qual seria o próximo passo do PEMAC? Tá? Gilson pediu a lei e tudo, mas eu gostaria de saber qual o próximo passo do PEMAC. E aqui diz na lei que farão jus às gratificações instituídas na presente lei os servidores votados na Secretaria Municipal da Saúde que aderiram ao programa. Eu gostaria de saber quantos servidores vão ser beneficiados, tá? E se existem servidores fora da Secretaria da Saúde que fazem serviços correlatos à Secretaria da Saúde que também serão beneficiados. Exemplo, setor de licitações, RH, setor financeiro, se tem alguém beneficiado com essas gratificações fora da área da saúde, nessa questão. E se toda a verba que vem vai ser distribuída nas gratificações, que pelas minhas contas são R$229.404 em 12 meses. Obrigado, presidente.
Então tá.
Tem uma dúvida também. Vai botar.
Exemplo, senhor.
Vai. É para ganhar tempo também.
Sim, para ganhar tempo. Não. Uma dúvida, bem simples. Sabemos que nós temos terceirizados também na saúde. Temos. Como é que fica o terceirizado nisso aí? Eu tenho um exemplo bem clássico, que é o Samuel aqui, Werner. Ele é responsável por uma equipe, eu até esqueci o nome agora, né, dessa equipe, que é a pós-saúde da família, tem uma outra equipe. E ele não vai ganhar, porque ele sendo terceirizado não ganha. É uma outra pergunta que fica no ar. Como é que tu tem enfermeiras também terceirizadas, né? Também não vai ganhar. Então fica essa pergunta no ar. Pode colocar junto no... Como é que vai ficar com os terceirizados?
Então, o projeto de lei 2335 fica pedido de vistas pelo vereador.
Não, eu só queria fazer um parênteses, já que tem a questão dos questionamentos levantados. Plenamente de acordo. Mas eu achei que tem coisas bacanas nesse projeto. Todos têm que aderir ao programa. A outra coisa, a valorização do trabalho. Né? A produção. Ou seja, um compromete ao outro. Então, eu acho que isso vai ser a melhor fiscalização dentro da própria equipe. E eu até fiquei um pouco surpreso, não sei se estou equivocado, e eu vi que a avaliação é muito boa. E aí eu estranhei a preocupação de alguns colegas dizendo que parece que a coisa não está funcionando bem, né? Então, ou o Ministério está fazendo uma péssima avaliação, não é um bom professor de avaliação, ou alguma coisa está equivocada. Por quê? Se o Ministério diz que está muito bom, nós vereadores aqui dizendo que... Agora, se é para apontar para nós chegarmos ao ótimo, eu acho bacana. E eu queria fazer um relato histórico. Eu sei que o Marino foi um grande defensor da implantação do programa. Não sei quantos anos ele tem. Eu, no começo, eu tinha dúvidas do programa. Hoje eu me convenço que ele é uma coisa fantástica. Tá? E eu acho vale a pena essas questões...
de ordem, eu queria fazer pedido de vistas, não se discute mais, presidente.
Não, mas não estou discutindo o pedido de vistas.
Tá, sim.
Não,
o projeto de pedido de vistas não é mais discutido.
Pelo
questão da ordem, então...
Não estou discutindo, presidente. Segue, quero só fazer o programa...
Não, isso já foi definido anteriormente, infelizmente...
Não, mas não estou discutindo o pedido de vistas. Mas... Eu acompanho o pedido de vistas.
Então, nós vamos pro
programa. Mas, presidente, então, eu gostaria de fazer uma pergunta, se ele realmente conhece todo o sistema para fazer essas afirmações.
Não, dúvidas.
Se conhecesse o sistema todo, talvez não teria isso.
Então, vamos ao projeto de 2338, de 28 de junho de 2019.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir queda especial por atualização a maior no orçamento do exercício 2019 no valor de R$ 2.400 na seguinte rubrica orçamentária. Secretaria Municipal da Educação, Educação Não Computável, Manutenção de Veículos e Máquinas, valor R$ 2.400. Recurso 1046. Servirá de cobertura do artigo anterior à arrecadação a maior no orçamento 2019. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito. Justificativa. Justificamos para os devidos fins que a criação da rubrica orçamentária com recurso 1046, apoio financeiro à FNDE, valor este excedente que tem por finalidade a compra de materiais de consumo combustível para os ônibus escolares, visto que este valor, enquanto-se depositado na conta, poderá ser destinado ao mesmo. Pelo exposto, encaminhamos o projeto 2338 para apreciação da Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito.
Parecer.
Parecer número 14 de 2019. Constituição Federal de 88 estabelece em seu artigo 165 como competência privativa do Poder Executivo as matérias referentes ao orçamento ao dizer. Leis iniciativas do Poder Executivo estabelecerão 1. O plano plurianual, 2. As diretrizes orçamentárias, 3. Os orçamentos anuais. Assim, conforme reza a Constituição Federal, esta matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, razão pela qual se encontra preenchido o tal requisito. A Lei Orgânica Municipal determina em seu artigo 42, inciso 5º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais e deliberar sobre créditos extraordinários abertos pelo Executivo. Assim, a Câmara possui competência para autorizar a abertura de créditos suplementares nos termos da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei altera as rubricas da Secretaria da Saúde que usufruirão dos valores orçamentários para atender as despesas das rubricas que superar a alteração orçamentária. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, essa assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica Municipal, estando apto a ser analisado pelos novos vereadores da Comissão Geral de Pareceres, para análise de pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 12 de julho de 2019. Assina a assessora Adriana Furlaneto e os vereadores Pedro Gilson, Luiz Felipe e João Carlos.
Então, o projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto 2338 foi aprovado por unanimidade. Peço para o secretário ler o projeto de lei 2339.
Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel com superfície de 2.550 metros quadrados com 94 centímetros, situado em linha Camilo Barão, com as seguintes dimensões e conformações. 50 metros até um ângulo seguido rumo oeste, medindo mais 39,34 metros com a estrada municipal. A oeste, 10 metros com a estrada municipal. A oeste, 52,73 metros com Laurindo Vilos. A norte, 50 metros com Laurindo Vilos. Parágrafo 1. Fazem parte da presente lei a certidão da matrícula do registro do imóvel registrado sob o número 15.897. Segundo, o imóvel será destinado à Associação Comunitária de Linha Camilo para a realização de eventos relacionados com a entidade, bem como reuniões da associação e da comunidade, encontros de idosos, reuniões de grupos de mulheres, além da manutenção e conservação do espaço físico e do pátio, que poderá ser usado para a recreação dos moradores da comunidade. O bem reverterá o patrimônio do município a qualquer tempo, sendo considerada a destinação ou utilização diversa da constante do artigo 2º desta lei. Quarto, revogadas as disposições encontrarem esta lei, entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito. Justificativa. Alguns anos após a desativação da escola, o referido imóvel foi destinado à utilização por parte da comunidade através de dois termos de permissão de uso, autorizados pela Lei 1239, de 6 de dezembro de 2006. A Associação Comunitária de Linha Camilo tem grande interesse em receber a doação deste prédio e terreno, uma vez que todos os moradores da localidade são associados e serão diretamente beneficiados. O prédio, após algumas benfeitorias que serão realizadas pela comunidade, será utilizado para a realização de encontros de grupos de idosos São Camilo, que poderão realizar suas reuniões em um espaço aconchegante, bem como para reuniões de grupos de mulheres orientados pela matéria, reuniões da diretoria da associação e outras que porventura se apresentarem e necessitarem do espaço. O terreno, além de mantido, gramado, será destinado ao escoceamento em dias de eventos na sede social da associação e o campo de futebol. Continuará sendo utilizado como espaço de recreação de jovens e crianças da comunidade. Pelo exposto, solicitamos que o Legislativo Municipal acolha a solicitação e defira parecer favorável ao projeto de lei de doação do imóvel que tem por finalidade beneficiar a comunidade de Linha Camilo. Barão, 28 de junho de 2019, Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer.
Parecer número 17, 2019. Aqui sai uma longa justificativa aí pelo parecer da assessoria jurídica. Eu vou ler a parte final aqui, porque... Pode ser, presidente? Então, diz assim que a licitação se faz necessária sempre que houver celebração de contrato entre as partes com cláusulas de obrigações recíprocas. Contudo, a permissão de uso é um instituto que outorga a terceiro uso da propriedade do município de forma precária. Ou seja, o município pode cancelá-la a qualquer tempo, desde que devidamente fundamentada e comprovada a necessidade de uso da mesma. Conforme relato no justificativo, a Associação Comunitária de Negamilo possuía a permissão de uso da propriedade em questão desde 6 de dezembro de 2006. A permissão de uso foi estipulada por 10 anos, podendo ser prorrogada por mais 15 anos, desde que devidamente solicitada. Como já se passaram quase 3 anos do término da permissão de uso e não teve notícias de que foi pedida a prorrogação, entende-se que não houve interesse na prorrogação da permissão de uso. A doação de área de terra por parte do município é ilegal. Portanto, mesmo que seja feita, ela pode ser anulada a qualquer tempo, pois o poder público não pode dispor de sua propriedade em desconformidade com a lei. Assim, se entende que o interesse da Associação de Linha Camilo busca a área para uso da comunidade. Como a área deixou de ser utilizada como escola, a sua utilização primária não existe mais. Assim, o município tem a possibilidade de venda através de processo de licitação ou fazer a alteração do presente projeto de lei para permissão de uso para a Associação Comunitária de Linha Camilo. A doação até pode vir a ser concretizada, contudo, sempre haverá o condão da ilegalidade, razão pela qual poderá ser desfeito a qualquer momento, sem que a associação tenha a possibilidade de reverter a situação. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei não atende aos requisitos legais, por ser matéria contrária à legislação vigente. Portanto, essa assessoria, após análise, opina para atender à legislação vigente, o presente projeto de lei deverá ser feito na forma de permissão de uso de bem público. Caso não seja feita tal alteração, opino pela ilegalidade e inconstitucionalidade do mesmo, tendo em vista que fere os princípios constitucionais da administração pública, as imposições do Código Civil e a Lei de Licitações, estando apto a ser analisada pelos nomes vereadores da Comissão Geral de Pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 13 de julho de 2019. Parecer da assessora Adriana Fulamento. Parecer pela constitucionalidade. Vem a Comissão Geral de Pareceres, o presente é o projeto 2339. De autoria do Poder Executivo, no qual autoriza o Poder Executivo a doar área de terra no município para a Associação Comunitária de Linha Camilo. O presente projeto teve parecer pela assessoria jurídica parecer da assessoria jurídica da casa pela transformação da doação em permissão de uso para poder atender aos preceitos, preceitos legais. Contudo, o poder, como o poder público tem reiteradamente doado propriedades, entende-se que tal situação é possível a fim de atender à necessidade da Associação Comunitária Minha Camilo. Então, exposto, esse relator vota pela aprovação do projeto de lei. Então, vota favorável na comissão o vereador João Carlos, o vereador Pedro Gilson e o vereador Luiz Felipe.
O projeto de lei 2339 está em discussão.
Presidente, falar um pouquinho desse projeto aqui, já deixar minha justificativa também. Essa doação aí, eu achei que ela viria de novo em sessão de uso, mas como ela veio em doação, tá? Quero dizer assim para a comunidade lá que consiga usar bem aquele espaço, um espaço importante para aquela comunidade lá. Me lembro que foi lá no ano de 2018, lá no início do ano, fui procurado pelo presidente e pelo vice quando essa área de terras estava junto com os itens que ia a leilão no município. A gente conseguiu trocar uma ideia com o prefeito na época e aquilo foi retirado do leilão devido à importância que essa área tem para a comunidade. A gente conseguiu tirar e hoje ele passa para a comunidade. Eu quero desejar que ela faça bom uso e com certeza esse projeto vai ser aprovado. E quero também explicar meu voto aqui, que uma posição que eu tomei há uns meses atrás, quando o parecer jurídico é desfavorável ao projeto, eu me abstenho da votação. E perante isso, eu me abstenho da votação, presidente. Obrigado.
Quero saudar os integrantes da comunidade presente e só como membro da comissão aí, deixar clara a situação, que realmente, se fosse ver pela legislação, né, não seria permitido fazer dessa forma, mas a gente tem diversas situações aí no município que vem acontecendo, né? O município tem feito essas doações para outras comunidades também, então esse é o motivo, como membro da comissão de pareceres, que a gente assina pela constitucionalidade, né, para trazer ele para a plenária para votação. E também sou favorável e faço votos de bom.
Primeiro, eu acho que nós temos que parabenizar também a comunidade de Linha Camilo, de todas, conheço aí todas as comunidades do município, conheço bem a comunidade. A gente sabe que é uma comunidade bem organizada, né? A gente percebe toda a sua organização quando já começa pela sua documentação de associação, né? Nós temos aí uma comunidade que se organiza inicialmente já fazendo as suas atas e também fazendo o seu livro caixa certinho, que a gente sabe que eles fazem direitinho. Quanto à questão da inconstitucionalidade da legislação, da doação da área de terras, né, nós temos essa inconstitucionalidade quando é dado algum bem público para algum particular, mesmo que seja uma associação ou empresa. Mas a nossa votação da comissão, o nosso entendimento, a minha defesa da ideia é sempre que, por exemplo, o município também ajuda aí diversas empresas, auxilia muitas vezes aí com um aluguel ou um auxílio financeiro para giro de caixa, né? Então, essas outras empresas estariam também recebendo um auxílio. E nada mais justo também que a gente votar, opinar a favor pela doação a esta comunidade, né, que estará recebendo um imóvel que vai destinar a seu uso, né, que vai usar para beneficiar os membros da comunidade. Nós temos a certeza que tudo o que vai ser feito ali, nesse espaço que já vem sendo solicitado faz algum tempo, conforme comentado também pelo colega Laudir antes, que tinha à época a questão do leilão, né? Corria o risco de outra pessoa vir comprar aquela área, mas enfim, se conseguiu que não fosse a leilão. Então, que a comunidade aí faça bom uso, faça bom proveito dessa área de terras, né? E que se realmente também se concentre. Temos a situação lá em que tem uma parte da área ali, uma sala sendo ocupada, né? Eu imagino que, se necessário for, também pode-se solicitar aí um auxílio da prefeitura para se regularizar aquela situação do imóvel naquela sala ocupada depois. Com certeza, se precisarem dessa ajuda, nós também estaremos aí para dar um auxílio, para dar uma mão para vocês aí para regularizar e para que aquele imóvel realmente fique à disposição realmente da comunidade, aos interesses da comunidade, e que faça um bom produto.
Da minha parte, assim, né, a gente sabe da inconstitucionalidade, mas a gente sabe que quando fecha uma escola é um impacto para a comunidade. Então, se realmente é conforme a justificativa, que é usado para finalidades que estão na justificativa, para cursos, encontros da terceira idade, eu acho que isso é uma forma de ainda manter mais viva a comunidade, porque as comunidades pequenas realmente estão vindo mais para os centros, né? Então é uma forma de realmente a comunidade se manter ali no núcleo, onde ela possa desenvolver várias atividades. Eu vejo que na prática vai ser mais usado de fato para o bem comum, né, do que no momento está sendo usado, né? Então, da minha parte, eu não tenho nada ao contrário, né? Eu vejo que também o município, antes de mandar esse projeto, ele tem que ver a parte legal também, né? Porque nós, assim, estamos induzindo o que vem aqui, mas a finalidade vai ser mais com essa aprovação do que já que é no momento. Então, por isso que também a gente aprova esse projeto, né, que precisa da gente. Eu acho que o importante é manter sempre a comunidade unida para as ações multissociais, né? Isso é o mais importante, né? E parabéns pelas pessoas que se mobilizaram e vieram aqui para querer que seja realmente aprovado isso.
É só para complementar um pouco, né? Foi uma iniciativa do poder público, do poder administrativo, optar por trazer as escolas mais para um núcleo e fechar as do interior. Eu vejo, por exemplo, do meu ponto de ver, para a prefeitura não tem lucro nenhum tendo um terreno parado lá no interior, né? Que vai trazer como um prédio. Se a prefeitura tem que, a cada 3, 4 anos, reformar o prédio, só tem prejuízo. Então, por que não conceder esse prédio para a comunidade? Eu vejo assim, todas as escolas no interior já foram feitas, foram feitas, isso, se não me engano, já em General Neto também, mais lugares, eu acho que não tem problema nenhum, vejo bastante interessante esse pequeno terreno, assim por assim, vai vir bem para vocês, né, para a comunidade, e não vai ser uma coisa tão preciosa para o público, né? Então, para vocês é importante. Então, eu vejo assim, isso de uma maneira muito simples, é bom para a comunidade, e não vejo problema nenhum em aprovar essa doação para a comunidade lá.
Olha, vocês estão de parabéns, vai ser aprovado, com certeza. Mas o problema, Jornalito Alto, Jornalito Baixo, Minha Caju, Rodrigues da Rosa, eu acho que tem mais um problema, vai ser agora de vocês. E isso é um prédio que se pode aproveitar bem, e como já foi dito no projeto, eu estou me preocupando um pouco com o inquilino. Mas eu acho que não vai ter problema. Valeu o esforço de vocês, tem tudo legal, como nós também tinha lá em Tio Neto, e lá até tinha 4 hectares de terra junto, e agora pertence tudo à comunidade. Os parabéns para vocês.
Quero cumprimentar também a comunidade aí que se representa aí. Acho que é uma conquista para a comunidade quando isso for realmente da comunidade. Pelo menos pode fazer o que bem entende dessa área. Porque mesmo com a cessão de uso, tu tá limitado o que fazer. Só uma questão, vou fazer pergunta, não vou me responder, mas eu quero direcionar ao presidente. Como o Ademar falou com o inquilino, vocês receberam algum aluguel durante esse tempo, quando era a sessão de uso de vocês, depois eu converso com o presidente.
Nossa, teve muitos anos o vereador para ver isso aí, presidente. Né?
Certo.
Até ficou, só para complementar, presidente, até eu achei um pouco estranho, nós estávamos comentando antes, né? Isso deveria ter sido uma coisa da administração, ter
limpado
para daí doar.
É. Né?
Acho meio estranho isso. Agora a comunidade talvez tem que. Os pessoal que está à frente da comunidade tem que, de certa forma, se queimar, assim, para. Bom, tudo bem, né? É importante que seja para eles, e aí eles aceitaram assim, né? Então, acho que. Mas fica estranho isso, né? Também acho que está entregue limpo.
Mas também está aí hoje, quem autorizou a entrada também pode desautorizar a permanência, né?
É. Então, o projeto de lei 2339 está em votação. Quem estiver por sentar e quem for contrário, que se levanta. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade.
Com abstenção do voto.
Vai solicitar ler o projeto de lei 2340.
Pela presente lei, fica alterado o artigo 6º da lei do 2148, de 20 de abril de 2017, passando a ter a seguinte redação. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta da pública, Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria Municipal da Agricultura, Incentivo à Agricultura, Subvenções Econômicas. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Cabimento do prefeito, 4 de julho de 2019. Cláudio Ferrari, prefeito. Justificativa. Pelo presente projeto, estamos solicitando alterações na lei 2148, de 20 de abril de 2017. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílios aos agricultores do município, pois a rubrica orçamentária não está correta. Pelo exposto, solicitamos a aprovação de mais este projeto. Gabinete do prefeito, 4 de julho de 2019. Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Parecer número 16 de 2019. O Poder Executivo junta a justificativa ao projeto legislativo, na qual informa que a alteração se for necessária, tendo em vista que houve erro formal, ou seja, digitação da rubrica orçamentária quando da aprovação da referida lei. Dessa forma, não se está a discutir a lei como um todo, mas sim a alteração da rubrica a qual a Secretaria está condicionada à sua efetivação. Razão pela qual se faz necessária a alteração a fim de possibilitar a implantação e evitar danos ao poder público. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei tem os requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, essa assessoria, após análise, opina pela autoridade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com os princípios constitucionais da administração pública e a lei orgânica municipal, estando apto a ser analisado pelos novos vereadores da Comissão Geral de Pareceres, para análise e pertinência do presente projeto de lei. Ao parecer, Barão, 12 de julho de 2019, assina a assessora jurídica Adriana Poloneto e os vereadores Luiz Felipe, Pedro Gilson e João Carlos.
Projeto de lei 2340 está em discussão. Só a questão da alteração de rubrica aí não tem. Projeto de lei 2340 está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado. Quem for contra, se levanta. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora às indicações 249 a 252.
O vereador Claudir Abel sugere que seja confeccionado pelo município um adesivo com o nome de Barão e a bandeira será fixada junto às placas dos automóveis emplacados no município que estão utilizando essas placas no Mercosul. A liberação do adesivo poderia ser feita na recepção da prefeitura mediante a apresentação de documento com o endereço. Justifica sua indicação dizendo que principalmente nos municípios pequenos, onde todos se conhecem, a placa do Mercosul dificulta a identificação dos veículos. Indicação do vereador Bernardino. O vereador sugere que seja criado mais uma equipe do PSF para atender a comunidade de Arroio Canoas. Segundo informações, o quadro atual de funcionários praticamente atenderia a demanda, sendo necessárias o acréscimo apenas de algumas horas do médico da família. Como justificativa de sua sugestão, o vereador diz que mais uma equipe do PSF significa mais recursos a serem investidos na saúde, além de descentralizar o atendimento, ampliando para Arroio Canoas. Indicação do vereador Claudir. O vereador sugere que seja realizada a pintura dos espaços de estacionamento preferencial para idoso deficiente nas ruas que se está demarcando os espaços de estacionamento. Sugere que as vagas preferenciais sejam pintadas de acordo com a lei vigente do Código de Trânsito. Justifica dizendo que se o município optar por esta forma de estacionamento, deve ser seguida a lei. Indicação do vereador Pedro Gilson. O vereador sugere que seja disponibilizado no site do município a informação de todas as rotas de recolhimento de lixo com a quilometragem de cada uma e a frequência de recolhimento. Justifica a indicação dizendo que há alguns pontos que não está se cumprindo o que está tratado no contrato. Com a disponibilização desses dados, todos os munícipes poderão fiscalizar o recolhimento.
Vamos para as considerações finais. Hoje começa pelo vereador Claudir.
Bom, eu quero, complementando aquela minha indicação, eu vejo assim, muitos municípios estão aderindo à questão de demarcação dos estacionamentos, e a gente sabe por lei federal tem que ser colocada uma X porcentagem de estacionamento para deficientes e para idoso. Então, por isso que eu fiz essa indicação. Que teria uma ideia, pelo que a gente viu falar do colega Bernardino, de demarcar nas ruas os estacionamentos dos veículos. Então, tem uma legislação federal vigente que fosse tão oferecida, porque se não vem um deficiente físico a Barão, não tem lugar nenhum lugar e não precisa estacionar em Barão, não pode ser, né? Então, isso seria uma defesa, uma indicação. Em relação à presidência do Comúdias, tive o contato da Corivar para que a gente fosse no Maranhão. E conversei com o prefeito sobre a questão da consulta, já estou há 5 anos à frente da presidência da consulta popular, e ele colocou que era para colocar para os colegas aqui nessa casa, se alguém se prontificasse. A gente somou entre os últimos anos vários recursos, nós mais ou menos R$500 mil em várias áreas, uma delas foi as curvas de General Neto, que a gente conseguiu melhorar, né, a questão de recursos administrativos, recursos na área da saúde, recursos que ainda estão previstos como uma viatura nova para a Polícia Civil. Lógico, é um trabalho que a gente coordenou em parceria com a Câmara, a Prefeitura, mas tem que ter um presidente, com as pessoas que contribuíram nas votações, escolas, comunidades, enfim. Né? Então, a gente gostaria que talvez alguém, outra pessoa assumisse também, porque em torno de 10 dias a gente se junta voluntariamente para tocar a questão da presença dos grupos múltiplos, entre regiões e todas. Né? Então, do início até o fim, em torno de 10 dias. Então, gente, eu gostaria assim, que alguém talvez se prontificasse, porque o prefeito disse: não, fica mais um ano ou dois, está fazendo um grande trabalho, mas a gente também tem outras funções e é bom que outras pessoas também assumem, como aqui na casa também, sempre algo diz a questão da presidência da Câmara. De qualquer forma, a gente vai contribuir. Né? Lógico, se não tiver ninguém por enquanto, eu vou indo nas reuniões para passar para a pessoa que vai assumir depois, porque isso é um desafio, é para conseguir, através do Estado, os recursos do município, a maioria desses recursos vem através da Consulta Popular. Então, é uma questão que eu coloco à disposição. Se alguém quer assumir, eu vou somar. Né? Então, também eu gostaria, sim, que fosse de feito a poda ainda das hortênsias. Lógico, a gente tem que fazer via ofício, mas é muito tudo rápido, né? Em relação à questão, a gente pede o replantio, mas a poda já está brotando. Então, são coisas que a gente pode sugerir. E da forma, quero assim agradecer a comunidade pela vinda aqui nessa casa. Eu acho que toda a causa ela é um benefício para o futuro, não é uma coisa assim. A gente vê, por exemplo, nós aqui nessa casa, nós estamos aí para somar e querer o melhor para o nosso município. A gente não está aí para só apontar erros, a gente está aí para somar, arrumar recursos, elogiar e equacionar as questões como um todo, né? Então, é para isso que a gente está aí, senão não ia ter os vereadores, né?
Então, da minha parte, a gente sempre soma construtivamente. Né? Uhum. Em relação à questão da saúde, a gente sempre somou. Nesse mandato, eu já somei 219 mil de recursos na área da saúde, então a gente se sente bem. Acho que o trabalho está sendo bem feito. Se ele pode melhorar, que bom. Né? Então, da minha parte, seria isso. E estou sempre aí à disposição em pensar no melhor para o município.
Obrigado.
Em primeiro lugar, presidente, eu tirar uma dúvida contigo, né? O meu projeto não foi a, não foi a votação, não sei por que não. Vamos esperar o Luizão voltar, que ele pediu um mês de férias, ele segura o visto até lá, segura o pedido de visto até quando ele volta, ou como é que fica?
Na verdade, você deve ter acompanhado no site, fechou ontem a pauta, os projetos que foram para casa hoje. Hoje também o vereador pediu também veio a resposta do ofício dele, da educação. Ele vai analisar para entrar na próxima sessão. A próxima sessão entra normal.
Interessante. Tá bom, não sabia. Não pensei nisso. Tá bom, então. Outra coisa. Parabenizar, então, né, como é dito, também falou agora há pouco, que, até que enfim, posso dizer assim, estão fazendo a reforma do calçamento lá na frente da creche da Francisa Alta. Foi um pedido já muito batalhado, pedido já desde o início da administração já. Então hoje começaram a fazer, até de trancar uma rua, vão mudar tudo lá. Espero que fique bom, né? Outra coisa que eu fico em dúvida, porque nós temos a PAI aqui que faz um grande serviço. Até outro dia eu achei que nós tínhamos comentado sobre isso, sobre a questão do trilegal da PAI. Ninguém conversou sobre isso, eu achei que sim. Então, essa semana um município falou comigo e disse que o familiar dele ganhou um prêmio do trilegal. Né? E quando ele foi indicar a PAI de Barão, que Salvador não tem a PAI, São Pedro não tem a PAI, Barão tem, né? Isso é uma coisa importante para nós, a PAI de Barão não estava escrito no Trilegal. E ela teve que indicar para uma PAI de Caxias do Sul. Eu achei isso estranho, muito estranho.
Essa pessoa que ganhou o Trilegal, ele comprou da Grande Porto Alegre?
Eu não sei dizer. Isso é uma dúvida
que... O trilegal é dividido por regiões.
Se tu me deixar terminar, vou chegar lá já. Só um pouquinho.
Tem dúvida, né?
Tem essa questão do trilegal e o trilegal tchê, que é mais Serra e metrô. Mas, tudo bem, eu sei disso. É uma questão. Então fica essa dúvida para mim, porque eu acho interessante. O pai faz um baita trabalho... E talvez por uma simples fato de não se inscrever, eles não ganham um prêmio, né? Que é uma porcentagem do prêmio, eu acredito que é uma porcentagem. Então fica essa dúvida, Juliana, tu pode mandar para a PAI se perguntar se realmente eles não estão inscritos ou tem essa diferenciação do trilegal e o trilegal tchê.
E pergunto, e qual ele ganhou?
Eu não sei dizer. Eu não sei dizer, mas aqui diz que Serra não é porque você é Caxias, pois porque você é Serra, né?
É contraditório.
É, então fica essa pergunta, é uma questão que eu ia falar. Para também a gente tentar, às vezes, não passa despercebida essas coisas, né? E para tentar ajeitar, não que mais alguém ganhe, pode vir uma verbinha para nossa PAI e não ganha, né? Eu acho um desperdício. No mais, isso, antes daquilo, tu pode mandar um parabenizando para a Secretaria de Obras lá que eles estão fazendo. O calçamento lá.
Depois eu entro nela depois.
Tá bom, né?
Ademar.
Quer dar as suas dentes? Secretário, jurista, engenheiro, médico, foram convidados. Pelo menos teremos as dúvidas. E a presença minha Camila, professora. Eu estou pedindo já. Não sei quantas vezes aquela placa passou a festa e ainda não ganhei a resposta. Aquela placa ali na Aurora, quem vai e quem entrar, depois que vem de Barão, sempre, se todos cuidam, não tem problema, mas às vezes tem uns louquinhos ali. Quem entra, vem de Tiparão e entra, não quer nem saber. Esses dias ainda, quando o ônibus estava virando lá, veio um louco e entrou. Não quer nem saber. O ônibus estava virando lá. E agradecer também as estradas que ficaram boas do Geométrico e do interior também, umas linha Camilo, seria a hora de reformar um pouco do meu negócio. Tava bom. Estava bom demais, porque senão o cara não ia bater em mim, não veio que nem louco. Você faz as estradas boas e estreita. Mas sempre mais tarde vai ser feita. Tirar aquela curva que eu já tanto existi já anos atrás, tiraram um pouco para vir no asfalto, mas não deu. É muito estreita a estrada. Você vem no caminhão ou um ônibus, não tem como passar ali. Isso é coisa mínima. Lá com a sertão, tirar o poste um pouco mais para cima e tirar uns 2 metros lá. Aí eu acho que até daria para tirar 2 metros sem tirar o poste. Aí seria, agora seria bom. Então, uma reformada. É isso que eu digo aqui para hoje.
Obrigado. Eu queria aproveitar para dizer que dia 20, então nós vamos apresentar o relatório da questão da creche, da francesa, né? Então, a princípio, a comissão de reunião, através do Claudir, do Nene, juntamente conosco, a assessora Adriana e a Juliana. Então, dia 20, a gente quer apresentar para todos os vereadores o relatório, né, que vai contar tudo o que aconteceu desde o começo da creche, por que a creche não andou, quais são os problemas, os erros, os acertos, e que envolvem duas administrações, a anterior e a atual. Então, dia 20, né, vamos estar apresentando para os colegas vereadores e para toda a comunidade que quiser participar. O que nós conseguimos ouvindo? Atual prefeito, ex-prefeito, as empreiteiras, o pessoal da engenharia, Secretaria da Educação, da administração atual, ex, enfim. Ouvimos todos, então, no próximo dia 20, né? Meus colegas, obrigado. Gostaria de um pedido de informação, presidente, sobre o levantamento do plano altimétrico. Trata-se do seguinte: Barão tem a posse provisória da rede, do terreno da Rede Ferroviária Federal. E a Rede Ferroviária Federal solicita a informação sobre o levantamento altimétrico dessa área, visto que existe a posse definitiva. E a Rede está dando de presente para Barão. Então, Barão tem que tocar ficha. Porque quem é que ganharia um presente de uma área tão grande de terras, né, onde estão situadas creche, prefeitura, a própria Câmara de Vereadores, né? Então, gostaria que tivesse essa informação aí, tá? Outro pedido de informação é: Barão pensa em colocar um pórtico na entrada? Os colegas vereadores devem estar passando pela BR-470 ali na altura da Ponte Seca. Ficou bonito São Pedro da Serra. Tem que dizer que ficou bonito. Quem passa por ali ficou muito bonito. E Barão? Será que isso não é importante para nós ter um pouco de orgulho e dizer: olha aí, Barão? E aí eu vim já postar. Então eu gostaria de que também fosse feito um pedido de informação. A administração não pensa em dar um cartão de visita para a cidade? Queria aproveitar para saudar todos que estão aí presentes. Eu não quis nem me manifestar na questão da Camilo, porque quando eu lembro da escola, eu lembro que pela primeira vez eu vi que quero, quero, mudou de hábito. Sabe aonde eu vi isso? Lá em Linha Camilo. Não estou mentindo, né? Os quero, quero em cima do... E olha, isso faz muitos e muitos anos. Então, o primeiro lugar que eu vi que quero, quero, mudou de hábito e não fez vinho no gramado e começou a pousar, foi naquela escola. Né? Então, inacreditável. Foi uma experiência ímpar. E quando eu olho, desculpe os demais, que eu quero me referir, eu sempre tive um carinho muito especial por um aluno, né? E eu brincava. Hoje ele não é mais um menino, mas eu sempre dizia: mente, mente, mente. Uma espécie rara em extinção. Como é bonito te ver, como é bonito te encontrar e saber que você, junto com as pessoas, com o seu pai, com as pessoas da comunidade, representa. Eu só queria dizer o seguinte: a escola não é da prefeitura. Quem construiu essa escola foi a comunidade. Os antepassados de vocês. Ninguém está fazendo favor nenhum. Ela só está voltando para quem é de direito. É isso que eu acho, tá? Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha. E quando não me deixaram falar, presidente, Aqui sobre a questão da saúde, já que tem umas regras aí agora, bastante estilo Bolsonaro, quero falar o presidente.
Ajudou a aprovar isso.
Né? Eu só ia levantar a questão. O artigo 11 dessa lei, eu comentei aqui, é o seguinte: o montante repassado até a data da publicação desta lei será investida em forma de melhorias das UBSs. Portanto, os recursos que virão até nós não aprovarmos não vai para os funcionários que fazem parte do programa segundo a lei. Era isso que eu ia questionar os meus dois colegas, tá? Muito obrigado, presidente. Um abraço.
Obrigado.
Bom, quero saudar todos os presentes aqui, o pessoal da minha caminha, me cumprimentei, doutor Fábio, secretário da administração, secretário da saúde e motorista também. Eu dei uma pesquisada aqui rápida, no Trilegal, o Barão está cadastrado nas APAES como reforma, que tu pode colocar o PIN, uns tem aqui para materiais e tal, o Barão está cadastrado, né?
Mas é, qual é o Trilegal? Tchê ou
Trilegal? Só fala Trilegal.
Recurso,
só fala Trilegal aqui. Na FEAPAES, na Federação das APAES, o Barão está.
Muito estranho. Pois é, eu sei que eu tinha ouvido alguma coisa dessa paia lá.
Eu sei disso porque quando aquela menina ganhou o automóvel da francesa, eu conversei com eles. Eles disseram que eles têm alguns critérios para destinar. Então, essa é a dúvida: se a pessoa ganhou um prêmio aqui ou se a nossa APAE pode estar cadastrada em Porto Alegre. Por isso, teria que ver aonde é o prêmio e aonde está cadastrada a nossa APAE. Tem essas divisões.
Pois é, sim.
Por isso são as questões.
Para esclarecer também.
É.
Com relação ao nosso regimento interno aí também, quero trazer também a sessão, né? Que nós estamos reunindo aí quando possível, né? Os colegas aí, justamente com a assessoria jurídica, assessoria a Juliana também, para nós adequarmos nosso regimento aí, né? Então, tô bastante contente com o andamento de nossas reuniões aí, né? Algumas questões fogem da rotina, como por exemplo, algumas questões que aconteceram hoje, mas eu acho que para a organização dos trabalhos isso tudo vai ser proveitoso. Com relação à saúde, aproveitar a presença do secretário, eu comentei algumas sessões atrás aí, com relação à minha preocupação com a nossa fragilidade aí com relação ao atendimento de urgência e emergência no município, secretário. Quero conversar contigo pessoalmente, um dia desses vou te procurar na secretaria para nós debater o assunto, né? Mas seria a questão assim de hoje nós estar na situação de ter que, por exemplo, num acontecimento dentro da casa da gente, ter que acabar nós mesmos tendo que, daqui a pouco, estar prestando primeiros socorros, uma coisa mais urgente. A gente sabe que não tem motorista, plantonista aqui, a prontidão, né? A gente sabe que o pessoal tem que deslocar, às vezes isso leva um certo tempo. Então, para a gente debater essas questões aí, para a gente ter como evoluir, né? Para a gente poder agilizar, às vezes, esse processo aí, que a gente vê que acompanha outros municípios aí que tem, às vezes, Corpo de Bombeiros presente, faz atendimento rápido, SAMU. Eu sei que o nosso caso aqui é menor, né? Não é mais complicado para poder atender da mesma forma que nós, municípios maiores, mas talvez se puder evoluir, a gente fica contente e vai te procurar para a gente tentar debater alguma coisa a respeito. Outra questão também, já falando na área da saúde, né? Hoje à tarde eu recebi uma mensagem do comandante da corporação, de Carlos Barbosa, que eles estão com uma preocupação aí que volta uma situação de 2016, na qual até tive, né, não era vereador na oportunidade, mas tive presente com eles na Assembleia aí, que existe uma intenção da Corporação de Bombeiros Militar, né, de estar fazendo o controle das corporações de bombeiros voluntários. Então, o que acontece? A grosso modo seria assim: a corporação militar iria administrar a corporação de bombeiros voluntários existentes hoje, né? Então, na época, houve uma grande resistência, né? Estava bem cheia a assembleia lá por parte da Voluntersul, bombeiros de todo o estado, voluntários, né, presentes lá, para evitar que isso aconteça, porque acaba que simplesmente os bombeiros militares chegam, se adonam, né? A grosso modo seria isso, da corporação, são eles que ditam as regras, né? Então, todo o trabalho que a comunidade teve de estar formando esse voluntariado aí se perde. Então, ele pediu para mim trazer a sessão isso e poder comentar com os colegas vereadores, para também poder, é uma resolução que saiu, eles não têm ainda o projeto em si na Assembleia, mas no momento que for a plenária, isso na Assembleia, for debatido, que a gente possa fazer força junto aos nossos deputados, lá nossos representantes, para evitar que isso aconteça, né? Então, o temor hoje da corporação, principalmente nossa, aqui de Carlos Amor, que nos atende aqui, seria esse, né? Que os militares passem a assumir, né, a corporação ali, e aí muda toda a sistemática, né? Daí a gente não sabe em que pé fica. Eu acho que a gente está bem atendido hoje, seria bom que continuasse da forma que está. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado.
Bom, presidente, também gostaria então de enviar um ofício à Secretaria de Obras, né? Que é realmente uma precisa começar esse conserto, desse calçamento, que é desde a época em que foi feito esse calçamento, que já vem se solicitando essa melhoria no calçamento, né? Porque realmente estava ruim, estava mal lá. E já solicitamos por ofício na administração anterior, nessa administração, e agora realmente está sendo feito lá. Muito bom, parabéns a eles então. Outra situação temos, vocês vereadores devem ter todos recebido aí algumas fotografias de um acontecimento. Está aí o secretário da Saúde conosco. De um acontecimento referente à Secretaria da Saúde, né? Vocês devem ter recebido as fotografias de um passeio de uma oficina mecânica com os caras da saúde. Até estranhei que até agora ninguém aqui dessa casa tenha comentado alguma coisa, né? E não posso acreditar que ninguém sabia desse assunto. Então, gostaria de enviar um ofício aí à Secretaria da Saúde, então. Também já tínhamos comentado alguma coisa referente a esse assunto, sobre essas fotos, conversei com o prefeito, conversei com o vice-prefeito também sobre esse assunto. Mas eu gostaria de saber, então, via ofício, como que está esse contrato hoje com essa oficina, se esse contrato já foi cancelado, essa prestação de serviço já foi cancelada, porque ele circulou sem autorização, pelo que consta, pelo que me foi informado. Circulou sem autorização lá em Carlos Barbosa. Então, imagino que esse contrato tenha sido rescindido lá. Eu gostaria de saber também há quanto tempo que essa oficina presta serviços ao município e quais as secretarias que prestam serviços, se é somente a Secretaria da Saúde ou demais secretarias. E quem também faz, quem é o responsável por esse controle dos carros que vão e que voltam nessa oficina mecânica. Imaginemos que se fez uma vez, deve ter feito outras vezes também, e outras vezes realmente não tinha ficado sabendo disso aí. Mas imagino que esse contrato tenha sido rescindido, e se ainda não foi, que seja rescindido, porque temos fotos comprovando que ele andou circulando lá por Carlos Barbosa sem autorização. Nós temos aí o nosso secretário da administração presente aí também. Vamos dar aí os parabéns aí ao secretário por o trabalho que ele vem fazendo ali na administração, né, secretário? Já tinha comentado com ele a famosa expressão, essa que às vezes a chama, cara, tu é galo, a gente diz às vezes que o cara toma umas atitudes, o cara chega e diz pra cara, foi bem, parabéns pra ti, acho que tu acertou, foi galo, conseguiu realmente fazer. Nós tínhamos comentado já que nós tínhamos uma funcionária aí na Biblioteca Pública Municipal que estava sem serviço lá, o secretário foi lá, conversou com a funcionária e trouxe ela para trabalhar em outro setor e está lá trabalhando hoje. Parabéns, secretário, é assim mesmo, o pessoal pode ser remanejado, pode ser reaproveitado em outros setores. Algo que está começando agora no município de novo. Ano passado, no início do campeonato, eu tinha solicitado algumas informações referente a atletas inscritos. Vocês devem saber que chegou ali para a final do campeonato. Na semifinal, enviaram a documentação dos atletas. É. Ficou muito chato, muito estranho. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, colegas aí, de todos os vereadores, para que fiquem ligados aí também. Nós temos um regulamento que foi feito. Esse regulamento deu mais discussões do que já tínhamos nos campeonatos anteriores. Eu acho que realmente deve ser valorizado quem é do município ou quem produz alguma coisa para o município, dá algum retorno ao município. Temos que valorizar esses atletas. Claro que sabemos que também temos alguns atletas que são considerados de fora, que podem jogar junto com os demais. Mas temos um número definido e esse número deve ser respeitado. E os outros devem seguir o regulamento do campeonato. Falávamos antes, o pessoal já me pediu diversas vezes, falávamos antes sobre uma doação de um terreno, sobre uma doação de área de terras aí para a Linha Camilo, para a comunidade lá da Linha Camilo. E também o colega citou antes sobre a situação, aqui nós temos a área da aviação férrea, onde está se fazendo o levantamento, que já faz algum tempinho que está se fazendo o levantamento, e esse levantamento até hoje ainda não foi entregue. A gente não sabe a quantas anda esse levantamento. Então, imagino que já vai vir, então, eu ia solicitar também, mas já vai vir aí a resposta. E nós temos aqui ao lado, falando em APAI, também o pessoal falou sobre APAI, nós temos aqui ao lado sendo construído uma parte da APAI. Olha, nada contra a APAI, a APAI faz o seu trabalho social e tudo no mais. Mas eu só gostaria de saber assim, se tem essa autorização, como a comunidade da Linha Camilo lá teve que ter uma lei, uma autorização para eles poderem usar aquela área de terras lá da Linha Camilo. A APAI também é uma associação, uma entidade, ela também tem seus fins. Então, eu imagino que eles também devem ter uma autorização para estar construindo aqui do lado. O executivo talvez tenha dado uma autorização para eles. Vamos fazer esse pedido aí para o executivo ver se tem essa autorização e de que maneira foi dada essa autorização. Claro que já justificando, não sou contra e essa... Se tenham recebido uma autorização, não sou contra a autorização dada para a construção para a APAI. Eu só gostaria de saber a maneira que isso tudo foi feito. Para umas comunidades, nós precisamos passar uma lei na Câmara e tudo não mais. Precisa se reunir a comunidade, vem todo mundo aí esperando a aprovação pela Câmara de Vereadores. E ao mesmo tempo nós temos aí entidades... Também com fins sociais, tipo a Associação da Linha Camilo também tem seus fins sociais. Tem toda a questão da lei a ser aprovada. Vamos elogiar também um pouquinho ali, eu tinha comentado da escola Carlos Gomes, sobre algumas coisas que até foi lido na ata no início da sessão aí. A diretora, então, me mandou... uma mensagem de algumas coisas essa semana que tinham sido feitas lá. Então, realmente, algumas coisas já foram feitas, que é na sala de informática, a TV ali já foi melhorada no centro no centrinho ali que chamamos. Então, parabéns aí a eles também, que tomaram essas providências aí já melhorando. Na verdade, as crianças que agradecem, né? Obrigado, presidente.
Obrigado. Claudio.
Obrigado, presidente. Quero agradecer a presença de todos aí, convidado a minha Camilo, do posto de saúde, secretário, doutor Alexandre, professor Sérgio, secretário de administração. Referindo ao projeto, assim, me referindo um pouco ao projeto aí que foi feito um pedido de vistas, as minhas colocações aí é justamente sobre isso. Se todo o valor dele está num parágrafo aí, num artigo, enquanto não for repassado, nos funcionários ele será usado para despesas. Meu pedido é justamente em relação a isso. O quanto vai ser gasto com gratificação? Vai ser gasto 100% ou vai usar o dinheiro para aplicação? Um exemplo de aplicação, a gente não quer plantar ódio aqui, vereador Bernardino.
Não, não, é absurdo.
A gente não planta,
vocês não me deixaram
para deixar claro, a gente não planta ódio, tá? Só para deixar claro. De repente, algum dinheiro desse que sobra aí poderia ser usado para criar a indicação sua, a equipe do PSF de Aroio Canoas. Né? Eu, esses tempos atrás,
eu encaminhei... porque senão você vai
ganhar uma parada. Eu sei. Só para deixar claro, que quando tem gente aqui, as coisas acontecem meio estranhas. A gente não planta óleo. Tá? Eu fiz um ofício para a Secretaria da Saúde solicitando a verificação da possibilidade de aumentar o horário de atendimento do posto de saúde da Francesa Alta, que nem no centro. Francesa Alta, hoje nós temos lá 1.200 moradores. Muitos deles trabalham fora. E eles chegam para casa no transporte às 5h30, 6 horas e não tem o atendimento. O posto de saúde está fechado para eles. Não tem, não está aberto, que nem aqui em Barão. O pessoal marcar seu exame, marcar sua consulta, retirar o seu remédio. Né? De repente, um pouco desse dinheiro pode ser usado nessa extensão do atendimento lá no posto da saúde. É nessas questões, por isso eu incluí uns pedidos lá. Tá? Outra coisa, peço desculpas ao secretário. Mas eu vou pedir pro presidente convocar ele novo para vir aqui nos prestar algumas informações sobre farmácia básica, internações, algumas coisas de exames, ecografias e raio-x. Eu, quando o ofício foi, ele foi e eu não consegui colocar isso junto, a gente de repente poderia ter resolvido isso na mesma noite. E eu não me manifestei hoje porque não estava e de repente o senhor não estava preparado para as respostas, tá? Quando o senhor puder, fica a seu critério, o presidente faz ofício convocando. E aí, quando o senhor puder, o senhor comunica e vem de novo. Tá? Quero convidar todo mundo aqui, lógico, quem puder se fazer presente. Nas próximas duas sextas-feiras, nós teremos as finais do campeonato Comunidade de Futebol Salão, lá em General Neto. Quem puder se fazer presente, na última sexta, lá do dia 16, eu sei que tem dois times da Carlos Gomes, mas tem a final lá, sempre é um bom programa lá no interior também. Eu quero comentar de novo, isso já é pauta de várias indicações, e eu só quero comentar de novo a questão das faixas de segurança. Tá? Eu sei que o pessoal da equipe foi contratado, aí tem 8 pessoas agora trabalhando na terceirizada, acho que a gente tem que dar uma acelerada nas faixas de segurança. Não sei como é que está a questão da BR, mas nós temos faixa de segurança que nem a frente da Carlos Gomes. Não se enxerga mais, tem gente estacionando em cima das faixas de segurança. Eu só quero reforçar. Não vou fazer, não fiz indicação, porque isso já é... Já foram várias indicações, tá? Campeonato de General Neto foi, faixas. Eu quero aqui aproveitar aí o encerramento da minha fala para desejar melhoras para o vereador Luizão, que continua de atestado, tratando de problemas de saúde, as melhoras para ele e que ele possa voltar o quanto antes exercer a função dele. Obrigado, presidente.
Obrigado. Presidente, posso comentar? Eu esqueci de comentar antes, mas é um assunto referente a todos os vereadores, né? Nós tivemos aqui uma emenda impositiva de parte de valores nossos referente à saúde, que era para a questão do mosquito do borrachudo. Eu sempre uso de base aí as visitas aí, os jogos que nós fizemos aí em todas as comunidades agora na Copa do Master, onde os borrachudinhos velho lá quase nos carregavam embora de tanto que tinha. Nós comentamos ano passado aí de fazer da emenda impositiva parte de cada um dos vereadores, pelo que eu me lembro, era para contratação de uma equipe de aplicação desse PTI. Foi isso?
Sim.
Eu entendi que era isso. Uma contratação de uma equipe para que fizesse isso aí.
Eu sabia que era do produto. Não sei se era equipe também.
Mas
Eu hoje, conversando, até o secretário esteve presente quando a gente conversou, mas o que nós temos aqui na indicação da emenda impositiva, até eu falei para... Calma, segura, que a meu entender não foi isso aí. E eu gostaria, se foi aquilo lá, eu gostaria de fazer essa alteração. Nós temos aqui apenas compra de materiais para o combate, para combate ao borrachudo. Valor, tantão, meu, R$4.800. Cada um de vocês tem o seu valor colocado. Mas eu gostaria de fazer essa alteração aqui, presidente. Daqui a pouco, se todos concordassem, a contratação de equipe e compra de material para o combate ao borrachudo. Porque hoje nós temos, vai comprar o material e vai continuar sendo feito da maneira que estava sendo feito. Não estou criticando o que ele fazia. Mas o que nós queremos é um melhoramento disso. Nós queremos realmente combater o borrachudo. Então se contrate uma empresa, se contrate alguém que faça esse trabalho. Se eles, depois de contratados, quiserem continuar com o mesmo sistema que teve, mas melhorado, tudo bem, mas aí é quem vai contratar. Essa é a sugestão que nós tivemos. Aí eu gostaria de comentar com os colegas aí.
É eficaz, tem que ser eficaz, né?
Tem que ser eficaz, por isso que eu acho que teria que ser a contratação de uma equipe que fizesse isso aí. Nós somos nove, em nove colocamos o quatro...
59 mil, acho que
foi. Pois é. Então...
Foi uns mais, uns menos.
Daria um valorzinho legal para fazer essa contratação aí.
É, mas o que está aí foi material de... né?
É, mas o que nós discutimos lá na época, lá, foi a contratação de uma...
Nós temos que verificar na ata, inclusive, se... Mas então o erro é nosso.
É, o erro
eu estou pedindo a correção.
Então, nós temos que ver se eles não gastaram parte desse valor.
Não, não, porque iam fazer hoje lá ou ontem, justamente para fazer andar isso aqui. Aí eu disse, calma que lá nós conversamos outra situação. Sabe, quando foi decidido isso, pelo menos nós conversamos outra situação.
Então nós temos que ver também se nós mudar, se esse valor vai ser suficiente para contemplar, né? Também é uma...
Mas aí
é que já o período do ano já foi.
Mas aí
tipo, agora nós estamos indo
para... Sabe, mas licitar e fazer também. Bom, já.
Mas aí não vai mais precisar tanto, ano que vem é outro exercício.
Mas se for comprado, por exemplo, vai ser comprado pelo consórcio, né? Mas e antes, quando comprava pelo consórcio e estava aí o produto... Também tínhamos o produto, mas tínhamos também o tal do borrachudo, né?
Só um comentário com relação ao borrachudo, se me permite. Eu estive conversando com o responsável aí, Barbosa, meu colega de trabalho lá, sobre o borrachudo, né, cara? Daí eu pedi para ele lá, e como é que tá a situação do borrachudo aqui, vocês têm um controle? Diz que lá tá funcionando. Aí ele disse, o pessoal comenta às vezes que o tal do BTI nem faz mais efeito, que o mosquito se acostumou já e tal. Ele disse que isso não procede, né? E que é feito o controle, só que aí que entra a nossa questão, precisar um trabalho técnico em cima disso também, né? Ele começou a me explicar uma série de situações lá, pedi para parar, porque é um monte de informações técnicas, né? E até ele comentou comigo, justamente, eu pedi se tinha problema lá, ele disse que o maior problema que ele tem é justamente nas divisas com os municípios que não trabalham de forma adequada, né? No caso, passei até vergonha, porque o nosso município é um caso.
Pegando um gancho ali, a parte técnica ela é bem complicada, mas até o Dalcinho falou outro dia que nós temos um cara aí que eu acho que entende do assunto, ele cuidava, o cara novo, o cara da Imater aí, fica até uma sugestão, secretário de administração, em saúde, aí convocar ele, porque ele realizava nos municípios que ele atuava antes, ele era a parte, fazia até coordenação. E em vários municípios a Imater tem a coordenação do combate ao borrachudo. E nem o Felipe falou, o combate ao borrachudo não é tão simples, né? É, tem as calhas do município, duas calhas de medição, uma fica lá atrás na casa da professora Solange. É,
até nem tem mais, né? Eles foram lá, eles estão verificando as calhas.
E a outra, e a francesa baixa. E calha, a medição é complicado. É, tem que medir nível de calha, velocidade de calha... Uma bolinha de ping-pong, tu larga na água, quantos metros ela anda em quantos segundos, e aí vai a quantidade de aplicação. É complicado, eu sei que se o Felipe não entendeu, não é por nada, porque é bem complicada a situação. Mas o cara da Imater é uma sugestão para o executivo, o cara da Imater aí, ele...
Se fosse desta forma, presidente, até comentei, se ficar desta forma apenas compra de materiais, eu gostaria de alterar essa minha indicação, essa minha emenda impositiva aí, que eu vou entrar com uma indicação para fazer uma alteração.
Na verdade, aí nós não precisamos fazer indicação, nós podemos só fazer um ofício da presidência. Então nós vamos ver durante a semana e vamos se falar em via ofício já no cinema direto.
Só uma pequena, aproveitando que o secretário está aqui. Secretário, semana passada eu estava no hospital, tu pode talvez intervir. Aquela porta lá está... Eu vi uma senhora veinha entrando, a porta quase levou ela junto, essa porta ali do atendimento, um tempo atrás eu já havia falado. Se o senhor pode intervir lá, dá uma olhada.
Tem impressão demais.
Ela não volta. A porta ali, né, que tem os atendimentos, ela não volta, uma hora ela volta de vez, então o pessoal fica se judiando na hora de abrir, ela está muito, muita pressão. Se possível, dá uma olhadinha lá, não precisa mandar ofício, nada, só falando contigo mesmo, eu ia aproveitar já que ele estava aqui, né? Mas dá uma olhada, dá uma conversada com o pessoal lá, essa porta lá é um problema, principalmente com os idosos. Só para uma sugestão.
Então, quero até fazer algumas considerações aí.
Olha, o senhor deveria seguir aonde, presidente? Se o senhor exige de
mim... Eu vou falar como presidente agora, não como vereador.
Não, o senhor vai fazer considerações.
Agora eu vou fazer as considerações como presidente.
Tá bom.
Quero pedir desculpa, talvez algumas pessoas não entendem da forma que está o regimento. Para se manifestar tem que estar um pedido por escrito aqui, e por isso que foi só os convidados. E também abrimos uma exceção... para não convocar numa próxima vez os dois funcionários que estavam ali, foi aberta uma sessão para eles, tanto que não foi nem questionado, só eles colocaram o parecer deles para esclarecer para nós. Então, nos demais, talvez nós poderia ter informado antes como era, mas enfim, está explicado. Felipe falou do regimento, nós estamos mudando algumas coisas, se reunimos umas tardes cansativas aí durante o recesso também, mas algumas coisas agora que estão acontecendo também, o vereador Bernardino disse que não concorda, mas nós decidimos aqui, pela maioria, isso foi acordado. Então, mesmo que não está no regimento, mas foi acordado por nós, vereadores, aqui. Então, às vezes a gente dá algumas... Mas foi acordado por nós, então nós temos que tentar seguir. Não adianta nós também criar um regimento novo se nós não queremos seguir. Todos eram, talvez eu também era, quando a gente se serve, tem que pedir uma desculpa e paciência, né? Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária de hoje. Muito obrigado a todos.